Está começando Sessão 31 Disco.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos falar do 14º episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Such Sweet Sorrow, Part 2. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome.
Fascinating.
E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Torelli, o Paulo, o Ricardo e o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Olá pessoal, último episódio da segunda temporada de Discovery que nós vamos comentar aqui, certo? É o Such Sweet Sorrow Part 2. Então é isso, meio atrasados ou muito, né? Quis dar uma pausa aí com esses podcasts. Vamos lá então, vamos começar com opiniões de maneira geral, como sempre, começando com o Ricardo. Diz aí, cara, o que você achou do season finale aí?
Ah, a parte boa é que acabou, né?
Naturalmente.
Não, cara, eu acho que foi um episódio muito irregular. Tinha muita... As partes de batalha, tinham partes boas de batalha, outras que você ficava assim, meu, como é... Por que que essa cena tá aí no... dentro do episódio? Como sempre tem aquelas paradas pra você ter um melodrama, que eu acho um saco, né? Não sei se o final foi pra agradar a gente que tá sempre reclamando que isso não encaixa em nada, né? Eu achei ele muito irregular. Nem como final de temporada, eu achei ele fraco pra um final de temporada e gancho pra próxima temporada, né?
Certo. Deixa eu ver. E você, Torelli, o que você achou, cara? Dessa vez você viu o episódio ou preferiu assistir o Good Doctor? Né?
Quero ver, mas vocês demoraram tanto pra gravar, cara, que acho que você tinha desistido, meu irmão. Eu ia até reassistir dessa vez pra ver se ficava alguma coisa na cabeça. Mas enfim, cara, eles homenagearam mais uma vez agora a... Outra série, né? Dessa vez foi os Simpsons, né? Com a solução do Put, né?
É verdade.
Foi a solução Put e a solução do... Não sei se você já viu um episódio dos Simpsons que aparece o Skinner verdadeiro, é revelado que o nome dele era Armin Tanzarian.
Eu lembro do episódio, mas não lembro desses detalhes.
Sim, e que no fim o juiz proíbe de qualquer pessoa falar sobre o assunto. Que, tipo, né, isso nunca aconteceu. Foi exatamente isso o final, né, cara? E detalhe, é uma parada que volta e a gente vinha conversando sobre isso, né?
Então.
Sobre que possivelmente pra limpar a cagada, ninguém ia sumir com a Discovery. Discovery, ia proibir todo mundo de falar, iam apagar dos arquivos, né? Agora a solução é como é que é o nome? A Sessão 31 e Off the Record e tal, e ninguém mais fala no assunto.
Cara, isso aí já dá pra... Isso que você falou, comparando com o lance do Pucci e dos Simpsons, principalmente, que eu acho que é o episódio que mais marcou nesse sentido. Cara, é bem tipo... É como se fosse, talvez, um trope da TV, cara. De você introduzir alguma coisa que, né, não foi um sucesso ou o público detestou, aí ao final você fala, ó, faz de conta que não aconteceu, né, cara? Aí os caras
testa.
Aí os caras produzem um episódio milionário, uma série milionária pra chegar ao final e ser isso, né, cara? Pra quem gosta, imagina que foi um chute no saco, né?
Então... Cara, eu não sei, brother, eu vou te falar a verdade, cara, eu acho que daqui pra frente talvez pode até ficar bom, cara, que eles estão livres da amarra de uma porrada de coisa pra expandir, né?
É, na verdade é o que a gente, nessas duas semanas aí, né, desde que o episódio passou, foi liberado, é o que a gente vem discutindo, né, cara, é que eu acho que a possibilidade agora pra realmente ficar bom... É, tem a ver com os caras do... Porque aquele negócio, né, eles não entendem do cânone, eles só pisam nele de forma desajeitada. Então, quem sabe, botando lá na frente, que nem estão fazendo aí, a possibilidade de fazer cagada diminui e dá pros caras contarem a história deles lá mesmo.
E tu nem vai poder reclamar, porque tá uma porrada de século à frente, tudo pode ter mudado, né? Inclusive as relações entre espécies, viagem planetária, enfim.
É, mas não deixa também de ser aquela solução até meio... É, nesse ponto, tipo, acaba sendo meio artificial, né? Se a série tivesse começado assim, é uma coisa, né? Mas... É estranho você.
Pode acabar que nem aquela. O novo universo Marvel. Ninguém liga.
Exatamente, cara. Exatamente. Nos anos 80 lá, que tinha o Stigma e tal, né? Aqueles personagens.
É, Psy-Force, né?
Psy-Force, isso mesmo. Nossa. Pior que eu gostava do Stigma. O Stigma eu gostava.
Cara, Stigma eu não lia. Eu não lembro nada. Eu sei que eu li, mas não lembro nada. Mas eu lia muito Psy-Force. Eu curtia Psy-Force.
É, que legal, cara. Mas infelizmente esse não é o papo de hoje. É, cara. Ia ser legal falar disso. Bom, então é isso aí, Torelli. Mais alguma coisa?
Não, só isso, por hora só isso.
Tá, então eu vou passar pro Paulo, que quando assistiu o episódio comemorou extensamente aí, a primeira vez eu lembro, ficou me mandando WhatsApp dizendo que foi uma vitória aí. Né? Então, diz aí, Paulo, o que você achou desse episódio, cara?
Cara, minha sensação do episódio foi assim: eu tive dois sentimentos com ele. O primeiro é que a história era uma bosta e cheia de furos. O segundo é que nós vencemos, cara. Nós vencemos essa grande batalha, porque assim. É engraçada a hipocrisia das pessoas quando discutem Discovery, que ninguém em sã consciência ia fazer uma série no século 23, para começar 10 anos antes da série clássica, para jogar ela 3 mil anos no futuro. Ninguém ia fazer isso. Porque você só tem o ônus e não tem o bônus, né? E o que, que eles viram? Que os personagens da época iam ofuscar a Discovery, que eles criaram um racha no fandom e que isso não é bom para a franquia. Então, ninguém cria um negócio pra metade do fandom falar mal e o outro metade falar bem. Eles criam um negócio pra maioria gostar, né? Então, eu acho assim, é engraçado, você pega assim, tem as declarações dos atores, das perspectivas pra próxima temporada. Eles falaram todos que eles estão livres das amarras do canon. Então, cara, isso tava pesando nas costas deles, né? A gente, nós que estamos reclamando disso, estávamos pesando, sim, né? Então não adianta ficar negando, entrar em negação... Ou aqueles disco lovers desesperados. Não, estava tudo planejado. Nossa, estava tudo planejado. Eles iam 3 mil anos no futuro. Tipo, não faz sentido nenhum estar tudo planejado para isso, entendeu? Basicamente o que eu falei. Eu tinha um sentimento duplo. O primeiro é de que é uma história muito cascatinha, né? Mas assim, durante a temporada, eu e o Thiago, assim, nos últimos episódios, a gente veio falando várias vezes, olha... Tá caminhando pra uma espécie de reboot aí. Tá caminhando pra uma espécie de reboot. E é um reboot, praticamente. Quando você olha e fala que a Frota Estelar é proibida, quem sabe do negócio, de citar Discovery, de falar na Michael, de falar nos personagens, significa o quê? Que aquela merda pra história não existiu, entendeu? Esse é o significado que sai desse episódio. Eu terminei o episódio gargalhando, porque o episódio, os últimos 10 minutos, parecia que era de outra série. Parecia assim, olha, nós mandamos essa merda pra puta que pariu, e agora nós vamos fazer a série do Pike, que aqui é bem mais legal. Foi basicamente isso que eu entendi do fim do episódio, assim. É, então esse é o meu sentimento geral aí.
Tá, ok. É, e você, Thiago? Vamos lá, o que, que você achou, cara?
Ah, cara, eu acho que vocês devem assistir o Capitão Cash, que a gente vai falar de Vingadores, é muito mais interessante do que falar dessa merda. Nossa, mas assim, eu não vou estender muito o meu comentário, porque todo mundo já comentou, eu só vou pegar alguns pontos. É, cara, a hora que o episódio terminou, o meu sentimento de tipo, puta, mais uma vez eu perdi meu tempo com um episódio fraco. Porque a Discovery não conseguiu nem finalizar a sua temporada. Porque assim, se vocês pararem pra pensar, o plot principal não foi resolvido. Ficou pra próxima temporada, que é no futuro. E digamos que o que era pra ter sido resolvido não resolveu. E pra deixar o gancho, no, o gancho não é pra Discovery. O gancho vai ser do Pike, né? O cara entrou e roubou a série da galera geral. Então assim, quando eu terminei o episódio, eu fiquei inclusive preocupado. Porque eles vão jogar Discovery, né, no século 31, pra não ter as amarras. Pronto, vão transformar isso em Star Wars, né? Vão fazer qualquer coisa, menos Star Trek continuar fazendo qualquer coisa, na verdade. Então, assim, eu fiquei mais preocupado, né? E, então, tipo, eu concordo com o que o Paulo falou. Tipo, caralho, você tá falando que foi planejado isso. Você planeja uma série 10 anos antes do Kirk e depois relança lá no futuro. É isso, foi planejado mesmo? Você tá querendo me enganar agora. Então, assim, eu achei que a primeira temporada de Discovery foi ruim. Eu achei. De repente, eu assisto a segunda temporada. Cara, a primeira temporada não foi tão ruim assim, não. A primeira temporada teve muito mais coerência do que a segunda. Ok, a segunda teve episódios melhores? Sim. Teve uma quantidade de episódios muito melhores do que a primeira temporada. Mas pelo menos a primeira temporada com aquele final besta, mas pelo menos ela teve um começo, meio e um fim. Ela teve uma evolução. Essa não. Nós tivemos 14 episódios onde nada aconteceu. Pra quando o último minuto da série, o cara vira e fala que nunca mais ninguém vai comentar de Discovery. Caralho, isso não era um sucesso de vendas, de público? Isso não ia ser o grande futuro? E agora ninguém mais pode falar, comentar? Então significa que não valeu de nada do que você fez até esse ponto? Esse é meu comentário. Eu tô cansado dessa
então, parte. Eu queria falar alguma coisa do que o Thiago falou, que você falou que não tinha muita segurança deles irem pro futuro e tal, da construção da história do canon. Mas qual é a grande coisa que eu vejo positiva nisso? Quando a gente vê eles esmerdeando o canon de Star Trek no meio, eles não só estragam o Star Trek ou a série ou é uma bosta, eles estragam o que foi escrito antes, entendeu? Então é como se eles falassem que tudo que aconteceu antes não vale. Então há um sentimento, sei lá, pra mim havia um sentimento pessoal de frustração. É como se dizer que o universo que você ama desde, sei lá, quando você é criança e assiste Star Trek, não existiu, ou era tudo diferente daquilo. Então era uma espécie de ofensa, sabe? Então a partir do momento que eles vão pra puta que pariu lá no futuro, meu, tô cagando pro que vai acontecer. Porque o meu universo de Star Trek não é 3 mil anos no futuro, entendeu? Então eu acho que nesse sentido é positivo, porque a gente pode descolar Discovery do resto e falar, essa merda aí que eles fizeram. Mas é tipo, vai virar uma espécie, pra mim, eles assinaram a carta de cancelamento da série, sei lá, daqui uma ou duas temporadas. Porque o Discovery tem tudo pra virar uma série igual os filmes do Abrams, que os fãs vão dar aquela rejeitada. Ainda mais se vier a série do Pike pra competir, o Picard vem aí e vai passar por cima, entendeu? Porque, querendo ou não, o que a gente viu nessa temporada é o quê? Que os personagens antigos passaram por cima dos personagens novos. Por quê? Porque eles têm a ver com o universo de Star Trek.
Só que assim, Paulo, ao mesmo tempo que você tem uma certa razão aí sobre os personagens antigos em relação aos novos, eles conseguem passar por cima mesmo os personagens de Discovery pisando na cabeça deles e tratando eles como eles trataram, que nem o Spock, como o Pike foi tratado. Mesmo assim, eles sobressaem aos personagens de Discovery, né? Então, sim, isso é sintomático. E foi muito nessa segunda temporada. Agora, deixa eu...
Mas final, né? O final eles roubam a cena, né?
Mas peraí. A gente vai chegar lá depois. O Thiago, você já concluiu aí?
Não, minha conclusão é essa. Que, assim, jogar pro futuro também não é dar uma solução, tipo, agora eles não vão estragar mais nada. Eles ainda podem estragar. Porque uma coisa que eu pensei é o seguinte, se no futuro... E vai virar... Eu tenho certeza. Vai virar Star Wars. Porque a segunda temporada é de guerra. A primeira foi de guerra. A segunda é de guerra. A terceira tem a ver com o Calypso, que é de guerra. Tipo assim, eles não conseguem nem evoluir o tema. Eles não conseguem sair do tema de guerra. Você entendeu? E eu aposto que vai virar um negócio tipo Star Wars. Tipo, a galáxia inteira tá conhecida. A federação tá dominando lá. E eles estão querendo restaurar a federação. Vai ser essa merda.
Mas você não acha que os fãs vão rejeitar igual rejeitaram os filmes do Abrams?
Na minha, assim, aí eu tenho uma opinião minha. O que você falou, a Netflix tá com um novo parâmetro de ter séries só de 3 temporadas. Aí, entrando nisso, com tudo aquilo que você falou, na minha visão, o Discovery não passa da terceira.
Tá, meu, isso aí tudo é especulação.
Ah, é especulação, depois, mas aí bora.
Depois a gente fala disso, isso aí é especulação. Tá, deixa eu concluir, todo mundo falou já, né? Bom, o que eu achei? Bom, depois de 2 temporadas, cansado de Discovery pra mim é uma decepção completa e tal, momentos mais, momentos menos, mas no geral bastante. Esse episódio, ele não é tão ruim quanto outros dessa temporada pra mim. Mas ainda assim, achei não necessariamente, lógico, aquela preguiça, né? A Michael como um personagem irritante, a gente tem esses retcons no Spock que fazem, que me irritam bastante. Por exemplo, a Michael é a responsável por o Spock, tipo, ter o dedinho da Michael até na amizade do Spock com o Kirk, entendeu? É tipo isso que eles vão colocando, e isso aí pra mim é só furado, entendeu? A Michael, ela é responsável por tudo no universo de Star Trek, parece, cada vez mais, né? Então, mas assim, não é tão ruim que nem vários, cara. O problema pra mim nesse episódio é o excesso de cenas de ação, assim, elas são extremamente massivas, intermináveis, eles gastam dinheiro enorme nisso e não conseguem contar uma história realmente interessante de sci-fi, sabe? Coisas que a gente quer ver em Star Trek e tal, né? Então parece só um exagero, sabe? Um episódio inteiro. Não curti, até porque tudo nele depende de uma construção desajeitada feita em vários episódios anteriores, sobre tudo o que faz sentido pra ele, sobre, assim, essa questão do traje do Anjo Vermelho, ou as intervenções dele, tudo que a gente vê da temporada toda do Leland, sessão 31. Então, chegar nesse ponto aqui já tá... É como uma casa que é construída sob tijolos não consistentes, entende? Então, pra mim, não sustenta, né? Ainda que eu até acho que eles conseguiram dar um sentido para as intervenções do Anjo Vermelho que foi fazendo na temporada inteira, né? De certa forma faz um sentido, mas por outro lado não também, porque o Anjo Vermelho, durante as intervenções dele, tem poderes enormes que a gente já discutiu, que não são explicados aqui nesse episódio e tal, então... Pra mim é furado, é ficção científica mal feita, tem algumas cenas bonitas de efeitos especiais, algumas sequências interessantes e tal, mas no geral não é uma coisa que... E assim, como um comentário no geral, a gente acabou ficando 2 semanas sem fazer podcast e tal, e nessas 2 semanas justamente é onde estreou nos cinemas Vingadores Ultimato, certo? Endgame. E a segunda temporada de Cobra Kai no YouTube Premium. Cara, são
e duas... E a última de Game of Thrones.
Que tá aí, né? Inclusive eu não assisti ainda os novos episódios. Mas o que eu quero comentar é que quando você se depara com universos ficcionais que estão sendo realmente bem tratados de maneira criativa, com amor, com cuidado com personagens, com os arcos deles, quando você se depara com isso, depois de um tempão vendo Discovery, aí que você vê o tamanho do problema de Discovery.
E aí, ô, Baldomiro, tu tá falando isso, brother, mas se prepara pra essa temporada nova de Game of Thrones pra exatamente merda assim também.
Não vi, ainda não vi os episódios. Mas a questão que eu quero dizer, cara, é que pra mim foi um... Sabe, é como se você entendesse de volta por que, que você é geek, nerd, ou qualquer nome que você quer dar, entendeu? Fã do bagulho, das coisas que você gosta ali e tal. Sabe, o sentimento bom que dá em você ver o seu... E assim, o que, que é um universo que está sendo bem tratado com histórias criativas, bem feitas e tal, e versus Discovery, cara. E tratamento de Discovery com Star Trek, entende? É uma série que não só não adere ao que Star Trek é e parece que, sei lá, quer rejeitar muito do que Star Trek é, mas ela também faz isso consigo mesma, botando a nave Discovery 1000 anos no futuro, cara. Eu pensei assim, bom, mesmo eu, que não gosto de Discovery nem um pouco, achei que foi, tipo, um pouco demais, entende? Você pegar e jogar lá longe. Porra, é até um dizer... Eu pensei, caramba, quem gosta deve se sentir traído aí, sei lá, cara, quem gosta de Discovery.
Ah,
cara,
foi do caralho, cara.
Não, então, veja, desculpa, bem.
Foi do caralho, jogou lá pra puta que pariu, velho. Então,
Discovery
jogou
foi jogar...
Jogou pra puta que pariu e falou, não vale nada. Isso aí é uma merda.
Então, mas ao mesmo tempo, eu pensei que foi um trabalho feito pela metade, porque não foi um... Acabou não tendo um reboot. De certa forma, é um reboot conceitual, mas não reboot do... Tipo assim, tudo que passou existiu, entendeu?
Mas porque um reboot seria muito Abramsverse, né? Seria cópia da cópia. Mas eles fizeram um reboot, Valdomir, porque assim, a partir do momento que você não pode falar que existiu. Então, assim, você não pode falar. Ninguém explicou que ninguém falou. E os caras vão pro futuro sem poder voltar, né? que fique implícito isso também. Adeus, tchau, tchau, não vai dar pra voltar, não vão voltar, eles não podem voltar. Então, cara, isso, pelo fato disso ficar implícito, significa que a Discovery ficou, tipo, no meio do nada, entendeu? Não,
mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte também, ó. Tipo assim, o Alex Kurtzman comentou aí, semanas atrás, sei lá, de que ao final tudo ia fazer sentido e aderir ao canon, caralho. Cara, Discovery ter ido para mil anos no futuro não tá consertando nada no canon. Porque tudo que ela estabeleceu tá aí, sabe? Não foi apagado, entendeu? É, todas as cagadas que a gente viu que fizeram, elas estão aí. Ela só não vai estar mais aqui agora pra comentarem depois, vai ser proibido falar dela. Ah tá, essa parte, digamos que encaixa. Né?
É, mas é que
mas isso aí apagasse, era... né? Mas pra mim isso é até o de menos, cara. Isso aí pra mim é até o de menos, entendeu? Dos problemas de tudo que Discovery mostrou até agora. Então pra mim, no final das contas, apesar de que é legal mandarem a Discovery para a puta que eu pariu, porque representa tudo que essa série que a gente rejeita, né? Os Trekkers, sei lá se a maioria, mas muitos rejeitam mesmo, massivamente. Ao mesmo tempo, pra mim não é satisfatório, cara. Não é satisfatório de, sei lá, não é. Eu fiquei mais envergonhado pela série, entendeu? Ela ter tomado essa decisão tão covarde consigo mesma, entende? Então é. Eu acho lamentável e pra mim foi um episódio chato pelo então, excesso de ação e tal, mas, e mais ou menos isso.
Mas você não acha que o que eles fizeram é basicamente o que a gente defendia lá atrás?
Não,
que era assim, que fizessem uma série, que fizessem uma série que fosse toda no futuro, que não tivesse a massa, porque assim. É, agora eles não vão poder se apegar às coisas do canon no século 23, entendeu? É, tudo bem, eles podem se apegar às raças e tal. Eles podem até criar uma coisa nova de cada raça. Mas eles não vão poder se apegar ao que já foi feito antes, entendeu? E a gente chamou atenção várias vezes aqui, inclusive em outros podcasts, que assim, a criatividade era zero, que eles pegavam os elementos de Star Trek já existentes, coisas fodas no canon, como Sarek, Vulcano e tudo mais, e jogavam isso, entuchavam, né?
Não, então só dá pra
comemorar várias coisas. Agora eles não podem mais fazer isso.
Né? Não, mas assim, ao mesmo tempo, vai continuar essa parte Pike e Enterprise de alguma forma, pelo jeito, entendeu? Então a cagação vai continuar acontecendo, cara. Qual é a garantia?
Ah, cara, não sei. Eu não sei. Porque eu sinto muito mais respeito com a série clássica quando a gente entra no universo do Pike e os personagens ali em volta. Agora, claro, a gente precisa ver quem vai escrever. Se vai acontecer mesmo, porque uma coisa é falar, outra coisa é anunciar. Enquanto então, não anunciaram...
Que, por isso que assim, eu só posso julgar pelo que eu vi até agora, e pelo que eu vi até agora não tem nada pra me animar não, cara. Só fico feliz realmente de que eles estão vendo que Discovery é um erro, mas ao mesmo tempo, caramba, essa foi a solução mais preguiçosa de todas, cara. Porque ele lembrou aí o que o Torelli ele falou sobre o Pucci lá nos Simpsons, entendeu? Exatamente isso, entendeu?
Mas imagina só uma coisa, cara. Se, por exemplo, eles. A próxima temporada ficar numa pegada meio da Discovery, da Voyager, deles tentando voltar pra época deles, né? Em vez de voltar pro quadrante alfa, voltar pra época deles, né? E nessa, eles pararem no passado, mas no passado pós Endgame
da Voyager,
né? Sim. E a história deles se desenrolar depois daí, ou então, sei lá, cara, eles passarem as próximas temporadas numa viagem meio arqueológica, tentando descobrir o que acabou com a Federação, o que aconteceu com a galáxia.
Não, isso é legal, mas poderia ter sido feito lá no início.
Então, eu acho que pode virar Andrômeda, pode virar Galáctica, pode virar várias coisas.
Mas vai lá, cara, seria menos pior do que continuar do que virar Star Wars.
Pior coisa seria a Michael com a mamãe, né? A Michael indo lá falar com a mamãe.
Relaxa que vai ter,
Tem espaço pra isso.
Ó, pessoal, seguinte, ó, vamos partir pra análise. Chega dessa discussão no começo. É isso aí, vamos partir pra análise do episódio. Começar a falar sobre o início do episódio aí, qual é que é. E aí, primeira cena, o que, que nós temos?
Ah, a gente girando como se tivesse bêbado na primeira cena, né? Já é postos de batalha.
É, então, né?
Tá. Você não tá com ela aberta? Aí tem rabo aí.
Eu tô com ela aberta aqui, mas tô vendo aqui, tá girando. Aquela coisa de
essa cena é tão boa que eu fui reassistir o episódio hoje pra gravar, eu não consegui passar dessa cena. Eu fui até a parte que o Saru fala, aí eu falei, cansei dessa merda. Vou reassistir pro pessoal, é muito ruim.
É muito chato, cara. E outra coisa também, ó, vai, tem esses 1000 pods aí que a Enterprise vai lançar.
Olha,
também,
mas, tem né? Mas tem um detalhe que eu acho engraçado, né? Por exemplo, Discovery, ela tá sempre. Ela tem porta, o hangar, e tá sempre aberto com escudo. Aí você vê a Enterprise nessa cena, ela tá com a porta aberta, sem escudos pros pods saírem. Sim, não tem o escudo. Mas vocês perceberam.
Eu falei que a Discovery é arrombada, né?
Não, tudo bem, mas. É aquilo. É. Mas bom, é que tipo, tecnologia de ponta numa nave e na outra que é uma nave de ponta não tem tecnologia.
Mas meu, esses mil pods dentro da Enterprise com esse design e tudo, cara, isso é uma
eles destruíram o controle e a Discovery ainda tava indo pro futuro, velho.
Eu também não entendi, cara. Eu não entendi. Vai ser uma coisa. Pra que a gente precisa ir embora?
Não, eu explico isso pra vocês, porque eu falo pra isso, a temporada não foi resolvida, a temporada não acabou ainda. Mas assim, o que eu não entendo. O que eu não entendo também, que é uma cena, na verdade, pra mim, bem bosta. É mostrar, tipo, sair um enxame de abelha do cu da Enterprise. Eu pergunto. Isso tava onde que eu não entendi?
É carro de palhaço, cara.
É carro de palhaço. Não, virou carro de palhaço total. Essa cena, eu falei, nossa, mas beleza, vai. É Discovery mesmo, vai. É muito demais.
Eu só me ceguei no fim porque eles proibiram de falar de tudo isso. Que eu achei
não,
do caralho.
Você me desculpa, mas eles estão me preparando. A cena é de preparação para a batalha, correto? Vamos nos preparar para a batalha. Cara, são 30 naves contra 2. Peraí, 30 contra 2. Cara, o que eu aprendi de Star Trek, isso não existe luta aí. Não existe.
Tá, legal. Quer dizer, não é legal, mas temos aí... Cara, o problema é que fica tão poluída essa cena, cheia de pods, né, cara? Pontinhos, assim. Eu achei meio confuso, sabe? Não achei que foi legal no geral, não, cara. Algumas cenas foram legais da batalha. Foi legal, por exemplo, ver muito dos phasers de raio contínuo, né? Que é uma coisa que é tradição de Star Trek e tal. Aliás, esse é o jeito correto de se fazer nas naves da frota, pelo menos. E não só, mas assim, essencialmente, né? Então aqui eles se preocuparam mais com isso, né? Pelo menos você vê na Enterprise e tal. Então isso foi mais legal. Mas ao mesmo tempo ficou meio bagunçado, cara. Me lembrou muito quando a gente vê nos filmes do Abrams lá, no Kelvin Timeline, e o que a gente viu em Discovery esse tempo todo, né? E, então, pra mim é cansativo, câmera girando o tempo inteiro. Porque assim, o foda é que por exemplo, atualmente, na temporada 2 de Orville, naquele episódio duplo que eles estão lá brigando com a raça do Isaac, que é daqueles androides lá e tal, Kalons, né? Como é que é o nome?
Kalons.
Os Kalons. Cara, é muito legal. São muito legais as cenas de batalha ali, sabe? Lembra muito aquilo que Star Trek é mesmo, quando tem as cenas de batalha com as naves. Aquelas
e as
cenas
naves
lá,
se movimentam, né, em batalha, né? Não fica tudo praticamente parado.
Aqui fica tudo parado, cara, entendeu? Então, cara, a batalha que eles fizeram ali, com um orçamento possivelmente bem menor que esse, é muito melhor, muito mais vistosa, sabe? As cenas são mais legais. Então, e não é tanto tempo, entende? Aqui é um exagero, sabe? Eu achei chato.
E tem umas coisas diferentes na sequência da cena. Tem uma hora que, no meio da batalha aí, separa o Saru, a número 1, e acho que mais uma pessoa falando na mesma tela, né? Parece até o Tá Bom ao Vivo. Foi inspirado ali esse momento.
Você compara muito por baixo aí, o Tá Bom ao Vivo, cara.
Pois é. Mas então, o que você falou, eu concordo. Parece a cena do enxame do Abrams. Quer dizer, não é nem do Abrams, né? É do terceiro filme do Star Trek Beyond. Essa batalha é muito inspirada naquele enxame lá do Star Trek Beyond, sabe? Eu achei muito parecido, assim. Eu achei que foi uma. Eles reutilizaram a mesma ideia.
Na verdade, eu encontrei um monte de cena de um monte de filme de sucesso, fez até, principalmente daquele Endgames lá, Endgame, Star Galactica, essa última teve tudo menos Star Trek, porque eu fico imaginando, pô, vamos ver uma batalha espacial, ok, vamos fazer uma batalha espacial plausível. Cara, isso não foi nem plausível, sabe, você tem duas naves que ficam paradas atirando, foi aquilo que eu falei, você tem 30 naves, se cada nave lança dois torpedos, são 60. Você divide por 30. Você acha que uma nave da Federação aguenta 30 torpedos?
É, então.
É, aguenta então, o torpedo assim, lá esperando
não, se eles fizessem, não, se eles fizessem uma cena de, pelo menos, tipo, as naves estão fugindo em velocidade de impulso, manobras e o caralho, a quatro, não, elas ficam paradas, sabe? Eu achei, assim...
É,
eu
tanto
achei
é que você não vê aquele lance tipo de padrão de batalha que os caras sempre falam, tipo, padrão sim. De ataque delta, sei lá o quê.
Não, se mexe, né?
Elas ficam paradas, assim, você quer que eu acredite que isso aconteça, então me faça parecer que está acontecendo, sabe? Porque isso não foi plausível. É o que eu falo. O porquê foi cansativo? Porque a própria cena de emoção dela é parada, entendeu? Não tem nada meio que acontecendo.
E não é só parada, mas você não entende o que está acontecendo, né?
É muita bagunça, cara. É muita bagunça visual. Eu acho que eles estão indo muito por esse lance do exagero, da coisa frenética, e esquecendo que uma batalha, em Star Trek principalmente, ela não tem que... Tipo assim, ela tem que servir a história, mas não é esse exagero, cara. A coisa, ela... Star Trek não é pra isso, sabe? De uma forma ainda mais cansativa que nem essa, né? A gente quando... Né, a gente teve, sei lá, por exemplo, eu me lembro do What You Leave Behind... O Sacrifice of Angels, vai, da Deep Space Nine. Cara, a gente tem batalhas ali e serve muito bem a história. A coisa não é exagerada. Tudo bem, naquele ponto era o máximo que a gente tinha tido de várias naves e tudo mais. Mas é incrível como ali encaixa na história, como que você tá engajado com os personagens, as motivações, tudo aqui. Eu acho que é tanto exagero visual e ao mesmo tempo entrecortando pra pieguices, que o Ricardo tinha lembrado aí também, que acaba cansando, cara, acaba ficando chato. E também eu acho que tem até uma coisa meio de linguagem, os personagens falam de uma maneira vulgar, sabe? Coisa que não encaixa com Star Trek, né? Resumindo, cara...
Não, nessa cena que você tá falando, tem uma cena que a mulher pergunta, fala, qual que é a posição que a gente vai, que a Michael vai se posicionar? Aí a piloto da Discovery vira e fala... Cara, ela fala números que qualquer pessoa que trabalha como piloto vai saber o que é. Aí ela corta pra número 1 perguntando, dá pra falar na minha língua?
Cara,
tá, peraí, que porra foi essa? Caralho, você tá querendo desconstruir um personagem que pra estar ali tinha que saber o mínimo que era isso?
Não, sem contar, Thiago, sem contar, isso aí eu até comentei lá no depois do Thiago.
Toma no cu. Mas assim, isso é a segunda vez que acontece com o mesmo personagem. Você tá querendo dizer que é porque a primeira oficial de uma nave não sabe porra nenhuma? Ela foi encontrada o quê? Na esquina?
Eu acho que foi uma
ironia ao Tecnobabble,
né? Isso aí. Não, mas o problema,
cara... A número 1 tá no Leme também, né?
Não, mas o problema principal que eu vejo é assim... A número 1, conforme estabelecido no Decade, ela não apenas é muito capaz e inteligente, mas ela é, tipo, extremamente inteligente. Ela tem um QI altíssimo, isso é dito em diálogo, entendeu? Que ela, tanto é que faz uma brincadeira, tipo, é como se fosse um computador ambulante e tal, não sei o quê. Então, colocar justamente ela pra falar em inglês, por favor, tal, não sei o quê. Pô, sério mesmo, parece que emburreceu a personagem, entendeu? Já utilizam ela pouco. Utilizaram ela pouco na temporada, de tanto que fizeram propaganda, usaram ela pouco. E o pouco que usaram ainda conseguiram dar uma cagadinha nela. Discovery tem um talento pra isso, né, cara?
Eu acho que eles deram uma ironizada no Tecnobabble. Eles usaram ela pra ironizar o Tecnobabble. Porque o perfil dela.
Ela tá falando coordenada. Ela tá falando coordenada. Tipo,
pois é, mas é que ela.
Tá falando uma coisa diferente, falando coordenada. Porra.
Ainda mais nesse momento de urgência, ela não iria fazer, tipo, uma piadinha de zoando um Tecnobabble. Ela é simplesmente executar.
Não era piadinha que a mulher não sabe dirigir, né?
Sei lá, cara.
Sabe então, as coordenadas, porra?
Eu só acho tudo muito, sabe? E sem contar, cara, no episódio anterior, a gente nem comentou, mas tem um momento que a número 1 fala, tipo assim, jogar merda no ventilador, cara. Tipo, ela usa um linguajar assim, cara, sabe? Star Trek, que os personagens sempre tiveram um linguajar mais rebuscado, sabe? Um pouco mais formal, pra não ficar muito parecido com isso aqui. Só em Enterprise os caras começaram a mostrar um pouco mais de palavrão no cotidiano, mas porque era Enterprise que se passava antes pra diferenciar. Agora Discovery, século XXIII.
Era palavreado de marinheiro, né? Literalmente, Enterprise.
O que eu sinto é que eles fizeram em homenagem ao Major Barrett mesmo, que diz que a Major Barrett era desse jeito. E como ela interpretou a personagem nos anos 60, eles quiseram incorporar a ela o perfil da própria atriz, né? O perfil da pessoa. Então por isso que ela tem esse linguajar e tal, ela é durona assim, porque dizem que a Major Barrett era assim. Então isso é até uma coisa que o Fernando, quando estiver aí, a gente pedir pra ele perguntar pro Richard Arnold como que era a Major Barrett pessoalmente. Tal,
perguntar pro, porque Ronald, o relato pro Ronald Altman, é isso?
Né? Também. Mas então, eu acho que eles fizeram meio que em homenagem a Major Barrett. Então, assim, não é uma coisa que super me incomoda, cara. Porque, assim, em Discovery, todo Discovery falaram esse monte de merda, entendeu? Então, você já tá meio que acostumado a eles serem meio milênio, né?
Então é por isso que você tá achando de boa, que você tá acostumado com tanto cocô nessa série, que isso daí pega nada.
É, que o perfil da série é essa bosta aí, mas não tem muito o que fazer, né, cara? É. A única coisa que salva nessa série é o Pike.
O que vocês acharam da Michael com o traje do Tony Stark mesmo, né? Eles nem fingem que não é, né? É igualzinho ela colocando, ela entrando assim na armadura aí, né, cara?
Cara, eu achei ridícula a cena, aquela que a gente tá discutindo depois do Thiago, aquele caos na ponte, aquele caos, assim. Cara, achei ridículo, cara. Pô, você tá trabalhando com um parceiro seu, tipo, porque ele é uma equipe, né? Tipo, você vai tá indo pro futuro, se fuder por conta daquela filha da puta, aí você deu uma errinha e falou, não, sai daqui que eu vou continuar fazendo esse trabalho. Oxi, vai se fuder, se eu ataco na cara dela, lá peça.
Não, mas essa cena que você falou é bem, eu já tô até mais adiantada, que quando ela realmente entra no traje, você vê que é igualzinho a maneira como estabeleceram no MCU lá do Tony Stark. Mas não, assim, eles nem fingem, sabe? Eles nem fingem mais, entendeu? Não,
eu acho que isso é um problema. O quanto eles tentaram... Fala aí, Thiago.
Não, eu queria falar o seguinte. O Tony Stark, o filme O Primeiro Homem de Ferro, é um filme lindo e maravilhoso. Mas depois daquela porra, tudo virou Homem de Ferro. E a galera não tenta disfarçar, porque é o que vende. O que vende é o quê? É a armadura do Homem de Ferro. Como ele entra, como ele sai, como ele bate. E todo mundo quer copiar, né? Esse é o problema.
É, só que então, aí, o que acontece é que Discovery não... acaba virando um produto ainda mais genérico, copiando tudo ao seu redor, que é uma coisa que a gente fala desde o começo. É aquilo lá de sempre.
Não, né? Exato, mas eu acho que fica muito claro que eles tentam copiar. Não é nem o Homem de Ferro em si, mas o estilo Marvel, assim... E de transformar os personagens de Star Trek em heróis que dão várias porradas e vários, né? Então a gente vê isso ao longo da série inteira. E até uma das coisas que a gente comentou aqui, o quanto os personagens eram porradeiros, vamos dizer assim, que é uma coisa totalmente anti-Starfleet, né? Então assim, sei lá, cara, é essa merda aí que eles tentam misturar no começo Game of Thrones, depois eles vão pro lado Marvel, sabe Deus o que será a próxima temporada, né? Porque, assim, sei lá, os caras, eles pegam as piores coisas possíveis pra referenciar em Star Trek e que não tem nada, né? E a batalha foi Star Wars, né? Tipo, a gente nem vê o que tá acontecendo.
Não, mas você diz que batalha de Star Wars é dos filmes novos, né? Porque do antigo era até bem limpo, cara. Você tem que ter uma... você sabia o que tava acontecendo.
É, mas Star Wars em termos de movimento, entendeu? Porque mesmo nos filmes antigos, Star Wars tinha muito movimento pra época, evidentemente.
Ah, sim.
Hoje
sim.
A gente assiste e vê que, tipo, dá pra acompanhar o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, mesmo nas batalhas no chão, tinha muito tiro pra tudo quanto é lado, entendeu?
Sim.
E o que eles fizeram nessa cena foi basicamente isso, cara. Nunca se atirou tanto no universo quanto nessa batalha. Tipo, os tiros intermináveis, né? Porque era tiro pra tudo quanto é lado. E assim, fica tão ridículo que quando a Michael vai passando com o traje, ela vai passando no meio dos tiros. Então, tipo, ela é milagreira mesmo, né, cara?
Não,
ela
mas Nossa Senhora de Michael. Esse bagulho que vocês falaram dos trajes, né, parecido do Tony Stark. Cara, os trajes espaciais já estavam nesse esquema, cara. O capacete tinha toda aquela sacanagem pra envolver o rosto quando ativado. Aquilo ali é pura besteira, cara. Puta que pariu. Eu não imagino nem como esse tipo de coisa funcionaria, assim, ocupar espaço atrás do pescoço.
Ah, e fora que não tem utilidade nenhuma, né, fazer aquilo lá. É, pra prática, só ia encarecer a roupa, né?
Sim.
Tipo, ela podia abrir o zíper e entrar naquela merda.
Então, sim.
Enfim, é uma bosta. Mas vamos seguir aí, Valdomir.
É, não, já tô. É que assim, cara, tô vendo aqui as cenas. É coisa frenética mesmo. É só isso, basicamente, né? Então eu nem sei se.
É porque o episódio não tem história pra contar.
Exato, esse cara. Esse é o problema.
É mais um episódio de Discovery que não tem o que me contar. Ele não teve a capacidade de contar uma história decente e finalizar ela. A história não acabou. Depois, quando a gente chegar no final, eu vou mostrar pra vocês. A história não acabou.
Tipo assim, eu lembrei de uma coisa. Vários episódios do arco Zindi, principalmente caminhando pro final da temporada lá de Enterprise, eles exageravam na ação e ficava meio maçante. Alguns deles ficavam chatos. Mas mesmo esses tinham uma história pra contar, que talvez você não gostasse muito, mas eles tinham uma história pra contar, servia pra aquele arco lá e tal, coisa até que era amarrada, entendeu? Agora, em Discovery, cara, em episódios que nem esse, cara, fica tão, sabe, um tédio e sem a história. Você não tem o... Sei lá, tudo bem, você tem o lance da resolução do anjo pra fazer as viagens, mas eu acho que a coisa é tão sem sentido que eu perco a vontade de acompanhar, sabe, cara? Não é satisfatório. Porque é sem sentido, a gente já viu a temporada inteira sendo construída de uma maneira desajeitada. Então chegar aqui, meter ação e momentos de melodrama... Simplesmente eu me perco facilmente, cara. Me dá um tédio incrível assistir isso.
A minha única motivação quando eu tava assistindo esse episódio, que eu fui achando uma bosta durante quase todo o episódio, era saber qual ia ser a resolução, porque tudo parecia caminhar pro reboot. E assim, isso era uma coisa que eu queria, pessoalmente, até pra isolar o resto de Star Trek dessa porcaria. E, enfim, mesmo que pra alguns não isole totalmente. Mas era a única motivação do episódio. E eu achei muito ridículo. A cena da Michael deslizando ali em cima da Enterprise. Assim, por mais que seja bonito e tal, visualmente, cara, é muito pouco crível aquilo lá. Parecia videogame.
Parecia videogame. Eu já tinha visto isso naquele do Abrams, acho que foi no segundo
filme. O Into Darkness, Eles têm um lance com isso, né? Eles têm um lance com botar a gente num traje e sair voando, né? É uma coisa da Bad Reboot aí, do Kurtzman e a galera aí e tal.
Eles curtam.
Então, aí que tá. Aí você vê que é uma coisa que foge a estética Star Trek, a questão mais científica que encaixa ali com aquele... Pô, é o século 23, cara. Esse traje aí seria uma coisa pro século 25, talvez, entendeu? É muito... Cara, e os caras vêm com essa história toda de que foi construído, foi bolado há cerca de 20 anos antes disso, entende? Então, cara, chega num ponto desse, eu não tô acreditando em mais nada. Pra mim, eu tô vendo, tipo, unicórnios voando. Virou fantasia, sabe?
Virou fantasia.
É que aquilo que a gente falou também do plausível, se acontece... Por exemplo, no episódio anterior, a engenheiro ficou dentro daquela sarinha carregando o cristal, e ela dá um tchau, tipo, vou morrer aqui dentro, porque eu vou fazer algo fodástico que vai espalhar energia pra tudo quanto é lado. E aí, aconteceu o que com ela nesse episódio?
Ela tava bem, tá saudável.
Mandou lembranças aí, inclusive.
Assim, pra fazer propaganda de quem faz o CGI, enfim, os efeitos especiais disso, ficou maravilhoso, pra quem faz os efeitos especiais, porque como construção de história aí, ficou uma merda. Primeiro porque quando você assiste a primeira vez, você não consegue acompanhar nem um terço do que tá acontecendo ali naquele monte de coisa. Depois você olha e fala, olha, ficou bonito isso aqui, mas entre bonito e agregue alguma coisa pra história. E fora que o episódio foi muito longo também, né? Ele é meio interminável, assim. É doce tristeza mesmo, porque ele é interminável.
Não, na verdade, você olha no relógio, amarga fala, tá tristeza. Doce é diferente, essa daí é amarga,
né? Pois é. Não, e foi o maior episódio single, né? Vamos dizer assim, apesar de ser parte 2 de Star Trek. Nunca teve um episódio de 1h06. Né?
Uma hora,
que foi um só.
É um média-metragem o negócio.
É uma bosta. Na verdade, eu acho que uma coisa que a gente não falou é que eu acho que esse episódio foi escrito pra ser o final da série. Ele tem todo um ar de final da série, assim. Eu não sei se até a metade eles não sabiam o que iam fazer, se eles iam terminar a série ou não, mas eles deixaram o caminho. É que nem eu e o Thiago falamos durante a temporada inteira, que eles vão deixando pontos de retorno, assim, né? Então eu acho que eles deixaram escrito pra possivelmente ser o fim da série. Tipo, a Michael cumpriu a missão dela, ela foi pro futuro, salvou a vida senciente, acabou, agora vamos fazer a série do Pike. Eu acho que isso foi escrito, né, pra ser o fim da série. E aí, obviamente, que eles olharam os números e falaram, não, dá pra fazer mais uma temporada aqui, dá pra continuar essa história. Mas eu acho que a decisão inicial era ser o fim da série.
É, pra parecer que acabou, sei lá, tipo, em sucesso, né? Quer dizer,
mais ou menos assim. Acho que não é acabou em sucesso, mas, assim, se você olhar na estética de construção, né? O Kurtzman até deu uma desculpa, falando, não, eu queria começar a temporada com uma irmã falando do irmão e terminar com o irmão falando da irmã. Mas não terminou com o irmão falando da irmã, terminou com a Enterprise falando, olha, essas são as nossas viagens, olha lá, vamos explorar o espaço.
É bizarro assim. Isso, cara, é bem
então,
bizarro.
Então, tipo, assim, sabe? Ele foi escrito pra abrir o caminho pra uma outra série, como se tivesse acabado a história de Discovery. E assim, você olha pro final da Discovery entrando lá naquele buraco negro, ele dá uma sensação de fim, assim. Até porque pisca o último sinal da Michael, de tipo, ah, estou tudo, está tudo bem, estou linda, maravilhosa, e dá uma sensação de final, assim. Eu assisti, assim, eu me senti assistindo o final da série, entendeu? Então, assim, havia até a reação de vários fãs americanos, que falavam assim, ah, e aí, acabou, é isso? Tipo, teve a galera que se sentiu traída, né, nossa, como assim? Fizeram pros haters, e outros que falaram, não, mas é isso, acabou? quem não sabia que tinha renovado a temporada e tudo mais. Então isso ficou muito na cabeça das pessoas. É que já passaram duas semanas, é difícil a gente rememorar tudo o que aconteceu naquele período, mas foi exatamente isso. Então, não,
dá pra reparar um lance assim, tipo, de tentar aderir mais até algumas coisas visuais. A gente vê isso em relação aos phasers, né?
Sim.
A gente vê, por exemplo, uma coisa que eu queria comentar que eu até gostei, cara, para padrão Discovery, até que eu gostei sim. Dos interiores das naves Klingons D7, e mesmo o visual dos Klingons tá cada vez mais parecido.
Com, né?
Então aí você vai vendo.
Eu gostei dessas D7, cara, achei bem legal.
Eu gostei da D7 e gostei dos Klingons.
Não, e mesmo o interior da ponte, assim, tá bem próximo das pontes do século 23 ou 24, né? Porque nunca diferiu muito ali. É lógico, os hologramas não, né? Isso é uma coisa à parte. Mas eu quero dizer que dá pra perceber o quanto que o planejamento. Se você. Cara, eu fiquei pensando o seguinte: você assiste o primeiro episódio da Discovery, com todos os invencionismos visuais, e você assiste esse, você vê realmente, tipo, uma série que foi planejada no início para ser uma coisa, e as tentativas de ajuste que levou a isso, a você falar, olha, ninguém pode falar de Discovery, essas são as aventuras de Pike e sua turma. E ao mesmo tempo, os Klingons estão cada vez mais parecidos com o que tinha que ter sido, ao invés daquilo lá, entendeu? Veja bem, eu não tô elogiando, só tô dizendo que, na verdade, é até um demérito pros criadores. Eles queriam tanto fazer algo diferente, e agora parece que tiveram que ir se arrastando pra tentar correr atrás do prejuízo, entende?
Mas quais criadores, né? Porque essa série tem 200 mil criadores e ela já é uma coisa completamente do que ela começou. Então, ela se você pensar... exato. Se você pensar, é outra série, cara. E, assim, eu acho que isso aconteceu, assim, falando da parte do business mesmo, isso aconteceu a partir do Kurtzman assumir a série de vez, entendeu? Eles chutaram aqueles dois lá, os Herberts lá, eles chutaram e fizeram isso. Agora, por que eles fizeram isso? Se foi a mando da CBS, se foi licença criativa do próprio Kurtzman. Agora, que teve um dedinho de cima do tipo, desfaz essa merda. Agora, eu não sei se isso também é um reflexo da vinda da série do Picard, que é tipo, nossa, nós não podemos fazer essas merdas na série do Picard, né? Nós não podemos botar os Klingons serem aquele negócio estranho, senão vai dar merda. E assim, os fãs vão se virar contra, a gente viu com o barulho que eles fazem na internet. Então eu acho que tem muito a ver com isso, cara, porque assim, a guinada foi uma guinada nos últimos seis episódios da temporada, foi uma guinada na direção do canon, então, uma guinada assim.
Mas é aquilo que a gente comentou até agora, tava comentando, essa série não era grande maravilha? Ela não tava melhor,
a mais
que tudo.
Maravilhosa
ela, das a mais maravilhosa de todas as séries, essa série não era perfeita? Não era tudo que o fã do Trekker queria? Aí eu pergunto, por que essa série termina chutando o carro-chefe para um futuro e termina com a Enterprise antena em dobra? Aí eu questionei, eu terminei e falei, ué, essa não é a mais maravilhosa das séries?
Mas é por isso que ela tem, segundo o Boca Torta lá do Omelete, é a melhor série de Star Trek que teve, cara. Do caralho lá, pro Lázaro Venturini lá, o Borgo.
Nem fala o nome desse Zé Ruela, cara, que não entende porra nenhuma de nada.
Vamos falar de crítica especializada, né?
Esse maluco nunca assistiu. Deve ter assistido mais que três episódios de Star Trek de qualquer franquia, assim, brother. Ele conhece os memes, os chavões.
De novo, lanço o desafio aos Disco Lovers, que são a crítica especializada disso também, como nós. Assim, venham discutir abertamente quem é a favor, quem é contra o Discovery.
O Paulo gosta de chamar pro pau aí, né?
Venham discutir, porque assim, essa pergunta ela tem que ser feita. E não adianta fazer discursinho de, renovou, tem milhões de dólares, e não responde uma pergunta elementar como essa, né? Que num negócio que é projetado pra ser no século 23, você tira o negócio depois de duas temporadas no século 23, você troca showrunner no meio das duas temporadas e você quer me convencer que o negócio foi bem sucedido. Eu acho que o negócio pode ser bem sucedido, mas a visão da CBS pode ser a seguinte: olha, isso era para ter sido bem melhor sucedido do que foi, entendeu? Até que ponto eles também não estão estragando a franquia? Então eu acho que tem algumas perguntas que têm que ser feitas, e essas pessoas que têm essa postura meio hipócrita na hora de discutir são as mesmas que falaram na primeira temporada que o Lorca era o capitão do novo, e aí depois, não, ele era do espelho, verdade. E tipo, e aí finge que sempre falou que era do espelho, né? Então é bem complicado. Eu acho assim, o debate ele é enriquecido por posições divergentes. Mas ele precisa existir em coisas como essa, porque é claro que essa série teve várias intervenções de dedo de fora, de direção da CBS em cima disso aí. Ninguém troca tanto de showrunner e muda tanto de direção no meio do caminho. Eu acho que eles não sabiam nem quem ia ser o anjo pro final, porque assim, eles podem até ter pensado, mas esse final, ele foi pra mim o final da série, né?
Vamos falar, tá, vou focar no episódio, vamos precisar nem falar cena a cena, vamos discutir coisas do episódio. Cara, eu tenho certeza que então, eles não sabiam quem ia ser o Anjo Vermelho, porque quando você vê a Michael voltando no tempo pra ser o Anjo Vermelho, você vê que as cenas não batem de encaixe dela no lugar do Anjo Vermelho. É um negócio
tosco demais.
Eles têm um regime de engordar ali.
É tipo eu editando o Diário do Capitão, sabe? É tosco pra caralho uma transição pra outra. Eu falei, nossa senhora.
Tanto é, cara, que tipo assim, rola uma desonestidade aí, eu acho, num sentido específico. Veja bem, eu não acho que é furo os caras não falarem como que o Anjo Vermelho resgatou aquele pessoal lá de Terra Lis, né, da Terceira Guerra Mundial, que no caso foi a mãe da Michael, né? Não foi isso? Foi a mãe da Michael.
Foi. Isso, foi a mãe.
Então, eu não acho que é tipo assim, eles esqueceram de explicar, não. Eu acho que eles se embolaram no meio do caminho, porque eles não tinham como explicar e tipo assim, vamos fazer de conta que isso não aconteceu, não vamos tocar nesse assunto, entende? Eu acho que é mais isso, entende? Por exemplo, porque outra coisa também, aí já é coisa que a Michael fez, né, com o traje, a liberação dos baús lá. Lembra que o Anjo Vermelho solta vários raios lá que desabilitam as máquinas, os lances dos baús lá, cara? Então, teria que ter sido a Michael que fez isso, né? Mas cadê? Não é mostrado. Que poder é esse que ela solta raio também, além de tudo, além de viajar pelo tempo e pelo espaço, também tem esse lance, sei lá, que tipo de tecnologia que é essa. Não é mostrado.
Sim,
isso.
Sim, porque eles construíram um traje de viagem no tempo. Aí, de repente, ela volta no tempo e acaba com a tecnologia dos baús. Como?
Então, justamente...
Que tecnologia há nessa roupa?
Veja bem, e é tempo e espaço, né? Não é só tempo. No tempo e no espaço ela viaja. Além dessa, sei lá, raio-trator, sei lá se é phaser. Então, assim, por que eles não mostraram isso agora? Na minha opinião, não é tipo porque esqueceram, não. Acho que é tipo desonestidade mesmo. Ó, não tem como ela fazer isso. A gente não tem como explicar, deixa quieto. Vamos fazer de conta que ninguém... Tomara que ninguém faça essas perguntas, entende? Por quê? Porque eu acho que naquele início de temporada, eles não sabiam quem que era o Anjo Vermelho, sabe? Essa coisa toda de mãe de Michael e traje construído 20 anos antes, certeza, cara, que eles nem imaginavam que era isso. E aí, como é que vai fazer encaixar um negócio desse? Não faz. Simplesmente não deixa aí jogado.
Não encaixa, fica cheio de remendo, né? Na verdade, parece a construção... Parece que é escrito como se fosse uma novela mesmo. Porque novela o cara vai fazendo 3, 4, 5 capítulos por semana e ele não sabe quais personagens ele vai matar, que rumo que ele vai dar... Então a sensação que dá é que ela foi escrita como uma novela, né? E é tipo uma série curtinha, teoricamente, de 14 episódios, né? Isso, o arco não é projetado desde o começo. Ou se é mudado, porque muda o showrunner, e aí fica cheio de remendos na história, né? Ou seja, talvez pra essa série fosse até mais interessante ser episódica, porque eles não conseguem controlar o arco de uma maneira correta. Isso já são duas temporadas, e duas temporadas... com muitos remendos, né?
Na minha opinião, cara, tipo assim, como a gente vive numa época de séries extremamente serializadas, né? Então, acho que fica mais aparente quando uma série não tá sendo, sabe, quando na temporada não tá planejado, quando aquilo é jogado, é cheio de remendos. Os remendos ficam muito aparentes, entende? Justamente porque a gente tá acostumado hoje em dia a uma narrativa serializada, onde tem vários detalhes, que os caras trazem e de volta e não sei o que, e fazem citações. Eu tô lembrando agora do universo Marvel, né, cara, que tá aí, né, meu? Porra, a gente vê callbacks pra coisas de filmes de 10 anos atrás, e é tudo feito certinho, entendeu? Às vezes mais, outras vezes menos, mas a questão é que Discovery, em suas duas temporadas aqui, ó, consegue falhar em coisa simples, cara, que tá ali na cara. Então, eu acho que é bem esse lance de remendo mesmo, coisa não planejada, cara. Eu vejo isso claramente.
Ah, mas vocês estão falando de desonestidade. E o negócio cristal recarregável aí, que era pra fazer um salto só e fez 6, né?
Porra. É verdade, né? O cristal, ele é recarregável.
Já que a gente tá falando de uma maneira mais geral, talvez nem precise falar cena a cena. E vamos até mais rápido, cara.
Desespero dele.
Vamos falar da máquina.
peraí, Thiago, fala de novo. Nossa, Thiago, fala
é
de
do
novo.
Thiago.
Tá bem ruim. É o do Thiago que tá fudendo tudo aí.
Não é o meu nome, filho da puta.
Vai, fala aí, olá, mano. Se encanou, falou, foda-se vocês.
Tô quase fazendo.
Eu vou ver Game of Thrones.
Ah, cara, nós temos que comentar a parte da irmã do Saru lá, a Ciri Gaita chegou na...
Ciri Gaita.
Caralho, brother, isso daí é daquele filme do Hubbard que o John Travolta fez.
Ah,
a Reconquista.
A Reconquista.
Que os caras estavam na Idade da Pedra e aprendiam a pilotar caça. E dizia assim, é igual montar um cavalo.
Não, é muito forçado, cara. A hora que ela chegou, eu falei, não acredito que eles botaram assim nessa cena, velho. Foi tipo, vamos juntar todo mundo da série na mesma cena.
É, nossa, como cara, fomos demais. É verdade.
Não, isso quer dizer que os baús se foderam nessa história, né? Que eles foram extintos mesmo, porque ele não tinha nenhum baú comandando aquela nave. Era só os Kelpianos tomaram conta de tudo lá e... Botou todo mundo na cadeia.
Então, o problema de Discovery também, cara, é essa insistência em trazer tudo de uma vez, assim, sabe? Esse pão, tudo, sabe? Esse excesso. E é foda, cara, porque quando você não constrói um negócio direito, assim, passo a passo, como é que você vai se importar, cara, né? Porque justamente ia ser legal o povo do Saru aí agora com naves, ia ser legal, cara. Mas constrói esse troço, não mostra de uma hora pra outra, agora todo mundo pilota e não sei o quê. Não,
e é construído de uma forma tão pobre, né? Tipo, ah, um tripulante da sua nave nos avisou. Parece uma coisa assim, tipo, ah, eu cheguei na casa dos meus amigos, sabe? Eu vou chamar lá. Sua prima me ligou, falou que vocês estavam reunidos aí. Parece uma coisa muito assim, né, cara? E nós estamos falando do universo. E de uma batalha, né? A Cirana nem sabia, né? Dirigir direito, ela já vai lá pra batalha, né? Foda-se, eu vou lá ajudar meu irmão.
Chama os caras de guerreiros do que mesmo? Guerreiro de onde, né?
Dos Kelpians.
Não, foi o nome do planeta.
Caminar.
É, Caminar. Guerreiros de Caminar. Falei, fodeu já, né?
Pois é, os guerreiros de Caminar, eles voam também.
Ah, cara, isso... Tá escutando bem meu áudio agora?
Agora sim.
Aí.
Vai lá, Thiago.
Não, isso prova que o Saru, a raça Saru é um grande filho da puta, né? Que realmente os baús estavam certos de manter os caras aprisionados, né? Porque em uma semana, os Kelpianos mataram todos os baús, pegaram a tecnologia deles e já estão pro espaço. Olha que perigoso isso.
É, sei lá, cara.
É, pra mim vale um elogio visual, tá? Que o lance da Michael é... Quando ela entra no traje e entra lá no buraco negro, lá, sei lá que porra, aí começam os efeitos visuais. Essa parte eu achei visualmente bonita, interessante mesmo, criativa, né? Me lembrou um pouco da, sei lá, quando o Spock tá lá no motion picture, e aí ele entra lá no Voyager, a gente vê aquele lance visual muito louco, meio lisérgico, né? Então me lembrou um pouco isso, achei interessante. Pena que a construção pra isso é essa coisa cagada que a gente já sabe, né? Então eu não consigo dar valor pra cena, sabe? Quando você não... Cara, quando é só o visual pelo visual, qual o valor da cena? Tem um valor técnico aí só, né? Mas a história não sustenta, cara. Então é sempre assim, né, cara? É foda. Mas é isso. Vale a menção visual aí.
Tem uma cena que eu queria comentar, que é o fim dessa jornada entre o Stamets e o Hugh, né? E o Paul não, é Rio. Então, eu gostei do final ali na enfermaria, que o Stamets está todo fodido e o doutor vai lá, o Dr. Colbert vai lá falar com ele, vai falar, não, estamos juntos para sempre e tal. Eu achei que, assim, ficou legal essa parte. Apesar de ser meio piegas, vocês falaram, mas eu achei que essa parte, o drama casou ali, porque parecia que o Stamets ia morrer, então parecia uma espécie de despedida, ao mesmo tempo uma esperança. Eu achei que essa cena, ela teve um drama bem carregado. Ao contrário das outras que eu fiz críticas, né? Eu achei que essa foi bem executada. Mas, assim, é aquela coisa do agulha no palheiro, sabe? É uma coisa ou outra que você pinça do episódio e fala, nossa, isso aqui foi bem feito, né? Então, eu achei essa parte legal.
Agora, eu queria trazer aí, por exemplo, uma coisa que eu andei falando nos podcasts aí, acho que todos nós em algum momento, tipo, de que não fazia sentido a questão das intervenções do Anjo Vermelho em determinados pontos. Qual que era o sentido, né? Será que a gente ia ver isso? Por mais que a gente já comentou que, de maneira geral, não, né, tem coisas que não vão encaixar, como, por exemplo, esses poderes que esse traje tem, mas eu acho que dá pra dizer que eles conseguiram falar de cada uma das intervenções o motivo delas, né? Por exemplo, a Po lá, essa daí da amiguinha da Tilly aí, é porque ela tinha o lance dos cristais de lítio, né? De recristalizar. Aí, o lance do asteroide para ter engenheiro. Então, cada peça foi importante para chegar nesse ponto mesmo, né? Será que dá para dizer que isso aí, pelo menos, eles conseguiram amarrar? Eu acho que sim.
Acho que sim, cara. Pelo menos deu entendimento pra gente, né?
Tem impressão que essa parte aí...
Amarrar eles conseguiram, mas assim, as soluções são muito simples, né?
É, assim.
São soluções absolutamente simples. Tipo, a mulher tem superpoderes, o outro faz isso, a irmã do outro vem aí ajudar na batalha. Parece uma coisa muito, muito simples, assim. Mais uma vez, eu acho que eles deixaram pra resolver tudo no último episódio, e aí eles sofrem com isso, né? Tem que resolver tudo em uma linha.
Cara, outra coisa que eu não consigo engolir, já falei várias vezes, é ver a Jojo e a outra brigando com a máquina. O cara é uma máquina, ele é o exterminador do futuro aí, cara, entendeu? E aí, tipo, as mulheres que não têm poder nenhum conseguem ainda sair na porrada com ele ainda, conseguem, sabe? Conseguem.
Cara, a segunda vez que eu vi essa parte, eu pulei, velho.
Essa parte é bem chata.
Totalmente desnecessária. Não,
e ela tem ela é o momento do episódio, tem o carimbo lacração,
sim,
né?
Sim,
ela
sim,
tem, porque sim. O cara é uma máquina, ele não tem, né? Ele é o controle, mas não, ele é machista. Vocês, mulheres, me deu dados,
é verdade.
Mas tipo, isso daí tem a ver, cara, com o lance do ódio que as mulheres tinham da máquina de lavar. Não é porque o cara é homem, porque o cara é uma máquina.
Acho que deve ser isso, cara. Deve ter sido isso. A motivação dele. Pô, esse ganhou o troféu, o melhor momento do podcast.
Não, mas olha só, cara, é muito ridículo. Porque elas ficam saindo com o cara mó tempo na porrada, meio que pau a pau, assim. Só que aí, quando a Giorgio dá um tiro de phaser, como já foi mostrado em episódios anteriores, ele aguenta tiro, cara. Então como é que ele consegue aguentar tiro, cara? Mas ao mesmo tempo, não conseguir bater nas mulheres, velho. É um negócio que eu acho tão imbecil, velho. Cara,
então, e a construção, é toda feita a construção da narrativa pra esse negócio aí de lacração, né? De novo. Então você vê, tipo, a Jojo com a outra lá, quando elas estão na ponte ainda, uma fala pra outra, ai, que delícia, tipo, vamos bater lá no Leland e tal. Verdade. Então, tipo, ela já vem nessa construção do macho opressor, né, tipo, que na verdade é uma máquina, que é o controle, então ela já vem com esse enviesado, né, pra esse lado. Assim, sei lá, eu achei essa parte uma das piores partes do episódio disparado, entendeu?
Sim, sim, uma das piores, com certeza, cara, com certeza. E carrega os vícios da temporada inteira, né?
São coisas gratuitas, né? Imagina, todo mundo morrendo, a vida senciente em risco ali, os caras quase explodindo a nave, e a mulher tá preocupada com a lacração, velho. Ela vai, puta que pariu, né? Não, na boa, não, assim,
não dá, cara,
é assim,
não dá.
Força demais a amizade, sabe? Força demais.
Isso é uma coisa muito datada, cara. Isso aqui vai ficar tão... Meu, daqui a 20 anos vai ser tão brega Discovery, cara, mas tão brega.
Vai,
cara.
Vai ser. Nossa, muito brega.
Vai ser, tipo, os mullets, assim, das...
Sabe? Não, eu acho que não vai ser da 20 anos, acho que vai ser 5 mesmo.
Eu também acho.
Um monte de coisa, um monte de coisa desses últimos 10 anos vai ficar assim, cara. Encher de militâncias, ficção científica, ficção no geral, né?
Engraçado, né? Quando a coisa é feita com cuidado sobre você discutir questões sociais, mas com cuidado, que nem Star Trek, como a gente sempre conheceu, pelo contrário, não envelhece, sim. Fica atemporal, cara, sabe?
Quando você assiste um episódio
tipo Far Beyond the Stars, lá de Deep Space Nine, cara, aquilo é atemporal, só fica melhor, sabe?
Sim.
Mas não, Discovery consegue ir tão baixo, não, tão raso, cara, que isso aqui vai ficar muito brega, cara, muito brega.
E propõe uma discussão entre, né, entre dois lados, né? Ele propõe uma discussão pra você refletir. Ele não dá a mensagem pronta do que, né, isso aqui, no micro-ondas pra você, entendeu? Ele não enfia a goela abaixo o que ele pensa. Ele te dá a discussão pra você refletir o que, por exemplo, o Cisco na guerra lá deveria ter feito ou não deveria ter feito, se os fins justificam os meios. Você fica com aquilo na cabeça e fala, caralho, será que isso vale a pena ou será que não? Será que ele tomou a decisão certa? Então você assiste o episódio e fica na dúvida, né? Do que o personagem deveria ter feito. Você faz a sua própria reflexão. E não. Né, nesse caso, eles querem enfiar a goela abaixo. E assim, você pode até falar disso, e acho que até deve dentro de uma discussão. mas você não pode ficar enfiando pauta política o tempo todo. E assim, né? Eles passaram muito do limite em Discovery, né?
É. Cara,
até o bordão do Trump no Discovery, né?
O Riker pegou uma criatura do terceiro gênero, cara. Isso há 20 anos, 25 anos atrás, porra.
Não, e esse episódio é bom, cara. Você vê como ele.
Daqueles
que ficam. Eles ficam atemporais. A coisa é Star Trek mesmo, entendeu? E a gente. Porra, a gente gosta de Star Trek, caralho. Essas questões são legais quando são trazidas. Mas nunca foi essa esfregação na cara que Discovery promove, cara.
É, sabe? Que é lacração, né? Na verdade, o termo pra isso é lacração. Então eles lacram, eles querem lacrar o tempo todo, enfiar a goela abaixo. E é sempre as mulheres lacrando os homens. Então é tipo aquela coisa meio batida, né? Quando foi a outra vez, foi a Georgiou lacrando lá em cima dos outros, enfim. É tudo essa monte de merda. Vamos seguir aí, porque senão, cara, a gente vai ficar...
É chato. Até, cara, ó, não é só Discovery que é chato. Conversar sobre Discovery também é chato.
Eu queria estar falando do final de Orville, cara. Não dessa porra.
Tinha uma cena que eu queria comentar. Quando a Michael entra lá dentro do buraco negro, que vem aquele monte de fogos lá na cara dela e tal. Aí depois ela vira uma espécie de Changeman. Vocês lembram disso? Que ela vira tipo um dragãozinho.
Dragãozinho, eu não vi isso, não, velho.
Vai na parte dos 34 minutos, 35 minutos, que ela vira um dragãozinho, cara. A hora que ela tá fazendo saltos lá, ela vira uma espécie de um dragãozinho, solta até. Ela começa a piscar, né? Vocês não viram isso, porra?
Tô vendo aqui.
Ela tem 35 minutos e vai em 35 minutos e um. A roupa do anjo começa a piscar vermelho, assim, parece. Meu, isso aí me lembrou Changeman, assim, ativar, sabe? Umas coisas assim, ela parece um dragãozinho nessa cena. Eu achei que eles forçaram a mão, isso aí ficou muito ridículo.
Tem uma pegada meio interestelar também essa cena.
Não, mas e tem mais, cara, também, né? Quando ela coloca o traje a primeira vez, agora no episódio aí e tal, acho que é na hora que ela coloca. É uma cena meio feia visualmente, assim, sabe? Eu não sei, cara. Parece que ficou ridículo. Uma pessoa num traje mágico, assim, sabe? Que esse traje sai pulando por aí. E por que tem que ter formato de anjo, entendeu? É uma coisa, se você parar pra pensar, não tem um sentido esse troço, sabe? É todo tão jogado pra... Porque parece que é o seguinte, no começo da temporada era pra tentar estabelecer uma discussão talvez com religião, né? Então, anjo, né? Mas ao final das contas você vê que essa relação não existe, porque era só o lance da mãe da Michael escapando e tal. Então, cara, parece que a gente foi, tipo, enganado do jeito mais pobre possível, entendeu? Temporada inteira. Porque não trouxe nenhuma discussão decente sobre nada, na verdade, entende? E ficou isso daí. Ficou uma mulher numa roupa mágica pulando pra cá e pra lá, agora pra viajar no tempo, cara, ainda também, né? Então, nossa, cara, é um episódio que me deixa com vergonha também assistindo, assim, sabe? Nossa, sério, cara. Aí, realmente, aí você vê essa... o formato dessa roupa, não, sei lá, cara, não é legal isso, cara. Sei lá, velho.
Eu acho que assim, ficou muito herói, né? Ficou muito herói, ficou muito pesado pro lado de uma super heroína, né? Que a Michael sempre foi durante todo esse tempo, né? Tem gente por aí que fala que ela é um ser humano realista, que Discovery trouxe pra Star Trek seres humanos realistas.
Nossa,
pra mim, são os seres humanos mais idiotas.
Em todos os lugares que você trabalha, sempre tem uma pessoa que faz tudo, né? Que é o que manda, como é que resolve todos os problemas, né?
Pois é, né? Inclusive dentro do fandom tem gente que é assim. Mas assim, eu acho que o problema não é só esse, né? É que os personagens, eles não são da vida real, né? Eu não vejo as pessoas assim, sabe? Algumas atitudes sim, mas acho que ninguém é tão idiota quanto a Tilly. É difícil ter, assim, sabe?
Aquelas pausas de no meio da história pra falar assim, quem é que vai arrumar o escudo? Fala assim, eu vou, mas eu tenho que fazer isso com uma venda, porque eu só fiz isso uma vez pra um negócio de cerveja, uma competição de cerveja.
Nossa.
Porra, sério, velho?
Tu ganhar uma cerveja, a mulher, ela trabalha, é uma oficial da Frota Estelar e ela precisa... Pra fazer o serviço dela.
Sabe qual que é o foda? Eles colocam essas falas pra tentar trazer aquela empatia imediata com o espectador casual, sabe? Parece que é uma coisa meio assim, vamos nivelar por baixo, assim, sabe? Então, isso eu vejo o tempo inteiro. Eu acho tudo muito caricato em Discovery. Tudo muito caricato, sabe? Então, a gente assistindo Star Trek, né, desde sempre era aquela coisa de a gente admirar os personagens, né? Eles parecem mais nobres que a gente, eles parecem mais inteligentes, mais capazes. Em Discovery não, né, cara?
São bem mais burros que nós, né?
É, então, cara. Então eles estão nivelando tão por baixo, abaixo até da audiência, entende? De média, vamos dizer. Então, eu acho lamentável.
Cara, sabe que é foda? Eu tinha um problema com o Data, porque o Data era exatamente isso. Era o cara que era bom em tudo. Mas ele era porra no computador, cara. Com perna, cacete. E ele tinha falhas como ser humano, porque ele não era humano, né? A Michael não, ela é perfeita em tudo, cara. Ela saca a porra toda. É um personagem que não precisa evoluir em nada, cara. Porque, inclusive, tudo que ela faz é perdoável.
É, ela não. Todo mundo tá ali pra servi-la, né? Parece.
Mas agora ela foi pra puta que pariu, velho. Isso é o mais legal. Cara.
Não só a Michael foi pra puta que o pariu, mas o Thiago também. Porque, pelo jeito, ele teve problemas na conexão. É, acho que ele não vai entrar mais na conversa. Então, assim como o Discovery e a Michael e essa merda toda, o Thiago já foi também. É isso aí. Valeu, Thiago. E vamos prosseguir aí.
Depois do Thiago agora vai começar o problema.
Agora é o de verdade depois do Thiago. É isso aí. Mais que a gente fala aí, cara. Vai, vamos puxar mais uma coisa aí pro final já. Sei lá, cara.
uma coisa dos robozinhos lá que sai pra consertar a nave lá. Cara, eu fiquei olhando, assistindo essa segunda vez, cara. Eu falei assim, meu, esse robô foi feito em telar, cara, porque parece que tem um puta nariz de porco naquele negócio, velho.
Os robôs astrométricos do Star Wars, né? Os caras não conseguem ter uma ideia original.
Não, tem duas coisas que a gente precisa falar que eu acho que são importantes pra gente falar do episódio. A morte da Cornwell de um jeito estúpido, né? Que eles escreveram bem mal essa parte. Que primeiro,
uma porta super resistente, né?
É, não, turbo elevador não sai numa sala direta, né? Que eu saiba, sai direto em corredor, não em sala. Né? Nunca aconteceu isso. Mas enfim, tem essa parte absolutamente ridícula, né? Que eles não... Que tem várias outras soluções possíveis e eles explodem a mulher lá. É, então foi uma coisa assim, vamos nos livrar da personagem. Ou vamos ter que colocar uma emoção aqui. É muito mal escrito. E depois a gente tem que falar da morte do Leland, né? Do controle. Mas eu acho que é isso, cara. Sim. Fala aí da Cornwell. O que você achou dessa cena ridícula da morte da Cornwell?
Ah, cara, eles simplesmente quiseram matar ela só, sabe? Sem muito desenvolvimento. Vamos matar? Vamos. Por quê? Pra dar drama, né? Mas precisava? Não. Então,
botar, desarmar o torpedo, que é a coisa mais clichê que tem, né? Só que dentro da nave... É engraçado que o torpedo não explode, né? Ninguém dá um comando pra ele explodir, nem nada. Ele fica
não,
lá
encaixadinho. Não, é o único torpedo que saiu, pelo visto, né? E deu pau, né?
É, e ninguém atira naquele lugar que tá sem escudo, sem porra nenhuma, né? Ninguém Vocês atira lembram? Lá.
Não, então, é... E no meio de uma batalha, porra toda, né? Sei lá, cara, eu achei aquela tentativa artificial de criar um drama que não aconteceu. Eu só fico feliz, não aconteceu, eu quero dizer, de maneira crível, né? Eu só fiquei feliz porque mataram essa personagem que é um saco, essa Almirante Korn, é uma chata do caramba. Nessa temporada ela ficou insuportável.
Almirante Korn, inclusive.
É, a Almirante Kathleen Kennedy, né? Ela... essa daí...
Caralho, igualzinho.
O Duncock que lançou essa aí. Tô...
Ah, é? Pode crer.
Então, ela é tão bitch quanto a Kennedy, né, cara? Então, foi embora, morreu, ótimo. Tomara que não volte. Falou, tchau.
Não vai voltar.
E a cena ainda aparece ela encarando o torpedo na hora de explodir, né?
Enfim, e o pai que assistindo, hein? O pai que ficou lá sádico, né? Vou assistir a mulher explodir aqui pra ver se pega
não,
em mim.
Ah, mas então. Não, eu acho que essa cena eu li assim, ele não queria que ela morresse, tipo, sozinha, né? Como se desamparada. Pelo menos eu tô aqui te dando... Apoio moral, vai.
Apoio moral.
Puta, mas ela não precisava ter ficado lá, né? Bota uma, puxa uma alavanca, usa o teletransporte, tem tantas soluções aí, né? Ela devia ter agarrado logo o torpedo pra ir junto. Acho que ia ser mais legal. Se ela desse um abraço. No torpedo.
Love, né? Que o cara vai com a bomba.
É verdade. Lembra disso, né, cara? O cara, tipo, que nem como se estivesse em cima, que nem um cavalinho, né? Na bomba.
A bomba tava emperrada, ele vai pulando em cima pra
subir. Pra ficar mais crível, ela devia ter montado no torpedo. Ia ser mais legal.
Ia ser mais legal, cara.
Aí aparecia ela indo na direção da Michael, assim como um raio de luz.
Ai, cara, a Michael nesse traje mágico, é sério, eu não consigo, ainda não tá normal na minha cabeça, é tão ridículo quanto pode parecer o conceito quando você pensa nele, cara. Pra mim é um absurdo.
Essa cena seguinte disso eu gostei, que o Spock fala pra Michael que ele não pode ir, que ela fala o quê? Tipo, ele fala, não, você é chata pra caralho, eu não quero ir com você.
Pô. Cara, mas essa cena... essa cena não é a cena que o Spock fala que ama a Michael, não é nessa?
Não, é só depois. Não, é, só depois. É depois. É só depois. É depois. Aí, que ele ama a Michael um pouquinho depois. Mas enfim, ele fala que não vai com ela, ela fica indignada. Como assim, vou me fuder sozinha?
Vai se foder você aí.
É, vai se foder, vou te mandar lá pra aquele negócio que parece outra coisa. Enfim.
Eu queria falar já dessa cena da Michael dizer o Spock.
Eu te amo? Em seguida.
Ai, caramba. É aquele negócio, né? Quando os caras falaram, pelo menos eles não mentiram, né? Quando eles disseram lá, o Kurtzman, sei lá, disse que ia ser um Spock como você nunca viu antes, de fato, realmente, um Spock emocional e tal, né? Que tudo que ele aprendeu na vida é devido a, sabe, foi a Michael que ensinou. Realmente, isso eu nunca imaginei que ia ver. Realmente não, cara.
Nessa ele cena, virou brother do Kirk por causa disso, né?
Também.
Mas eles deram uma forçada de barra com o Spock falando eu te amo,
não,
né?
Não, imagina. Você acha?
Eles até botaram em Vulcano.
Como você é radical,
percebia,
cara?
Né?
Como você é um tracker dinossauro pra pensar.
Quando eu assisti a primeira vez, eu falei assim... Ah, eu te amo, eu também te amo, irmão. Eu fiquei olhando pra tela e falei assim, ai, puta que pariu, jura que é isso que vocês estão falando? Aqui, eu falei assim, eu só fiquei imaginando o Zachary Quinto, o Spock lá.
Eu acho que esse Spock aí é um mal mentiroso, cara. Porque no fim ele falou pra não falarem mais da Michael, porque ele não queria ouvir. E ele deu um jeito de mandar a mulher pra puta que pariu. Era tudo que mais queria. No meu íntimo, assim, eu penso que no íntimo ele pensava isso, entendeu?
Tomara.
Era tudo um plano dele pra mandar ela pra puta que pariu. Se você vê, a ideia dele de mandar Discovery pro futuro e nunca mais voltar, é ele que fala no episódio. Há dois episódios atrás, entendeu?
Então, ele fala. Tanto é que, lembra que ele fala e no recap do episódio no início eles repetem a fala dele que o problema é a Discovery. A existência da Discovery é o problema.
Então, isso eu acho que assim, isso que eles fizeram pros fãs, mesmo que eu não gosto. Pra gente gostar desses personagens pra eles fazerem a série do Pike, cara. Porque justamente assim, parece uma mensagem meio subliminar, assim, sabe? Que ele quer se livrar dessa merda. Então, sei lá, eu gostei dessa parte. Aí em seguida vem a morte do Leland, né?
Ah, cara, a morte do Leland é foda, cara. É que. Putz, tem vários problemas, né? A gente já discutiu sobre ter trazido essa Imperatriz do Universo do Mal para fazer parte do elenco fixo da série, né? Vários problemas. Um deles é você, numa série de Star Trek, ter que acompanhar sob o ponto de vista dela como se ela fosse, sei lá, heroína, entendeu? Lutando contra ele. Aí ela vai ver ele agonizando numa câmara e ela fala que quero ver você sofrer agora. Porra, que cena sádica, cara. Que coisa pesada pra Star Trek, sabe, cara?
É, tipo... Ah, mas eu gostei dessa parte.
Não, então... Sim, mas, cara, pra mim só adiciona pra esse montante de sádico, cínico de Discovery, sabe? Star Trek é feito pra uma pegada bem mais light, entendeu? Pelo menos do ponto de vista dos personagens de uma nave que tá aí da Frota Estelar, entende? Então pra mim incomodou porque adiciona, entendeu? Não é uma coisa isolada. É sempre esses momentos de puro cinismo, sabe? Que Discovery traz, entende? Então ter trazido essa personagem e querer que a gente acompanhe ela torcendo por ela, cara, não dá, cara. Não dá, velho.
É, torcer por ela não dá.
E também fazer a redenção dela, né? Porra, a redenção dela vai demorar um pouquinho do jeito que ela age, né?
Não, e assim, eles descartaram uma série da Sessão 31, né? Porque se ela for junto, a não ser que eles inventem que ela saiu num escape pod antes de ir lá pro negócio.
Não, vai ser a Sessão 31 comandada pelo Ash Tyler.
Não, eu acho que não vai ser. Eu acho que essa série não vai existir, tá?
Tomara.
Acho que essa série não vai existir porque, assim, eles anunciaram no começo que a Michelle Yeoh tava confirmada pra série da Sessão 31. Ela foi pra puta que pariu e o Ash Tyler virou o comandante dessa merda. Então, sei lá, cara, eu acho que eles não vão fazer isso aí, não. Na boa. É, eu acho que ficou cada vez mais claro porque, assim, as declarações que eles deram antes não encaixaram com a história, então em algum momento eles devem ter mudado de ideia, falar, não, isso não é uma boa ideia.
Mesmo porque a atriz não é uma atriz barata, né?
É, não, eu acho que eles mudaram a ideia pra ideia da série do Pike, tá? Eu acho que eles fizeram isso e, assim, ficou muito claro que Se tem uma série pra eles venderem aqui, é a do Pike, não Sessão 31. E eles não vão fazer as duas, né?
A Michael resolve todos os problemas com o traje mágico dela. Cara, o foda é que a Enterprise quase foi destruída. Meu, nessa administração Kurtzman, Abrams e porra toda, de 2009 pra cá, eles têm uma fissura, né, cara? Um tesão por destruir completamente a Enterprise direto, né, cara? Acho que nunca foi tanto quanto... Tudo bem, tudo bem que depois do Procura de Spock, isso aí foi crescendo, né? A gente vai tendo. Mas não no nível dos últimos 10 anos, cara. Tipo, é incrível, assim, né? De novo, metade da sessão disco foi pro caralho, não foi mais ou menos isso? Foi um pedação,
foi, entendeu? Foi, pedação. Como se tivesse dado uma mordida no disco ali.
Então, e são essas coisas que
Negresco.
Você mostra... essa coisa de mostrar em demasia cansa e perde o impacto, sabe? A gente acabou de ver, sei lá, dois filmes... Sei lá, 2 anos atrás, o Star Trek Beyond, entendeu? Que a nave é completamente destruída. Aí você cria uma série nova com Enterprise, ela é quase destruída. Cara...
Vocês lembram a emoção que vocês sentiram quando viram no. Na. Qual que foi? Na Procura de Spock, a Enterprise sendo destruída?
Essa cena é linda.
Eu lembro, me dava uma dor no coração vendo a Enterprise sendo destruída. Falei, caralho, velho. Essa daí, ela tá sendo destruída. Falei assim,
mesmo no Generations, cara, quando a Enterprise D, cara, mesmo lá, que é um filme mais criticado, mas mesmo lá tem um peso ali, aquilo, né, meu? Tem. Sabe, tá,
mas é que a parte ruim de Star Trek antes de Discovery virou obra-prima, né?
É
então a gente olha pro Generations e fala, nossa, a morte do Capitão Kirk até que foi bem feita,
né? Morte do Capitão Kirk perto de mortes que a gente viu nessa merda, cara, sinceramente, aquilo lá parece obra-prima mesmo. É incrível como que Discovery elevou lá pra baixo a barra, né? O nível tá muito lá embaixo, cara.
Uma mata a Frieza do Paraguai lá de qualquer jeito.
Também. Nossa, teve... Nossa, essa temporada... Mano, essa temporada foi dolorosa.
Acho que essa temporada não. Essa série, cara. Eu acho que eu não vejo diferença entre a primeira e a segunda. Acho que é tudo bem ruim. A segunda eu acho que tem episódios melhores, mas enfim, essa não é a discussão. Mas vamos seguir aí, tem essa cena seguinte, que a Discovery vai embora mesmo. Eu acho legal que todo mundo fala vai, eu como espectador tava, vai pra puta que pariu mesmo, vai caralho, pode ir, vai. Eu falei junto dos personagens.
Meu, quando eu vi essa cena, a primeira coisa que me lembrou foi aquela cena final do primeiro Star Trek do Abrams, que tem aquela cena da Narada sendo destruída. É igualzinha, velho, é igualzinha.
É, tem também um elemento aí do Voyage Home, né, do filme 4 de Star Trek, que são esses, aliás, do filme 4 ou do filme 1? Do filme 1, né? Que eles ficam meio distorcidos, assim, e tal, e enfim.
Ah, sim, sim. Quando eles entram no wormhole, aí não era pra ter entrado em dobra, aí cria um wormhole, aí nesse momento eles têm que atirar um torpedo pra sair de lá, né? Aí dá esse efeito, mais ou menos, lembra um pouco.
É, não, o efeito foi meio parecido, e também ele aparece esse efeito no filme 4, quando eles viajam no tempo, né?
Ah, não, eu tô lembrando do motion picture. Eu tô lembrando do motion picture, no caso, né? No caso
é, aqui. Então, e aí no filme 4 também tem essa parte. Então, nesses dois filmes, pareceu esse mesmo efeito, foi uma referência, assim, legal dessa cena. Mas, assim, cara, o melhor dessa cena é que eles foram pra puta que pariu. E, assim, é engraçado que no fim eles entram no buraco, aí sobra um monte de... Você vê o espaço com um monte de caco, assim, e a Enterprise detonada vindo. Então, a mensagem subliminar nessa cena é assim, essa merda deixou um monte de coisa merda pelo caminho, e a Enterprise agora vai ser o caminho certo, entendeu?
Genial, cara. Essa é a única leitura possível mesmo, cara.
Você sabe aquele ditado, cara, que diz que tipo, se você tem um problema, você coloca um bode na tua sala. Aí você se livra dele, você vai ver que você não tem problema nenhum, cara. A Discovery é um bode, ela caga tudo, destrói tudo e vai embora depois.
Eu achei. Eu não esperava esse final, assim, desse jeito. Porque, assim, ó, faltam 9 minutos pro episódio, quando ela vai embora, né? Quando ela vai lá, faltam, sei lá, tirando os créditos, vai faltar uns 7, vai. Mas, cara, não tem mais Discovery, cara. O final da segunda temporada é zero Discovery. Porque assim, cara, se eles tivessem mostrado que eles fossem parar, é por isso que eu acho que a série terminou.
Tipo assim, se mostrasse, tipo assim, as primeiras cenas deles chegando lá, entendeu? Aí eles estão lá assim, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Aí mostra, sei lá, eles, tipo, rodeados de naves de alguma coisa. Aí você tá mostrando que você vai mostrar o que... Você tá mostrando que a continuação disso é o que vai acontecer com eles. Mas
exato,
não, cara.
É um cliffhanger.
A maneira que termina aqui, que nem você tá descrevendo mesmo, é outra coisa, tipo, foda-se Discovery e Pike e seus amigos. É o que vai valer aqui.
É, porque eu acho que terminaram a série, senão teria o cliffhanger. Senão no final eles teriam o cliffhanger de onde a Discovery foi parar. Porque eu imagino que eles mandem a Discovery pro futuro sabendo pra onde eles estão mandando, né? Ou eles deveriam, né? Mas de qualquer jeito eles podiam criar um cliffhanger do tipo, ó, oh, estamos cercados por naves, ou tipo, batemos na mamãe da Michael, mãe da Michael morreu, ou alguma coisa que eles poderiam criar, entendeu? Ou eles foram parar no passado e aí depois eles vão voltar no futuro, alguma coisa assim, mas eles não criaram nada. Por isso que eu acho que o episódio foi escrito para ser o último, porque não tem cliffhanger, né? Já viu temporada de série que não tem cliffhanger? Não, assim, que série sequencial? Quase todas. Inclusive as de Star Trek mais longas tem um final de temporada com cliffhanger. E assim, ainda mais numa série que é serializada, não ter cliffhanger nenhum, sei lá, pra mim
foi muito isso claro que eu tava falando quando no começo das considerações. Meu, é muito pobre o gancho pra segunda, pra terceira temporada.
Mas não tem gancho.
Você não vê, mas não tem gancho.
Não tem. É por isso que eu bati na tecla que foi escrito pra ser o fim da série, cara. Que não tem gancho. É como se eles fossem terminar o negócio e aí no meio eles falam: ah, não, dá pra fazer mais uma disso aqui, né? A gente enfia mais um aninho, vai ter outras séries aí, a gente enfia mais um ano e acabou. Entendeu? Cara, por isso que eu acho que não que vai ter vida curta.
Ó, falar pra vocês, cara, uma coisa que eu queria muito, e isso vai acontecer um dia, quando fizerem um documentário tipo Chaos on the Bridge, só que de Discovery, cara, imagina as merdas que não vai ter nisso, cara. A gente vai descobrir tudo por trás do que aconteceu pra existir um troço como esse, entendeu? Eu tô muito curioso pra quando isso um dia, talvez daqui a 30 anos, que nem foi o Chaos on the Bridge, quando sair alguma coisa nesse sentido, cara. Porque é muito sintomático, a coisa é muito bagunçada e só não vê quem não quer mesmo, né? Então, um dia vai ter esse material, eu já aguardo ansiosamente. Isso sim eu tô esperando. Terceira temporada, cara, que nem queria que existisse, cara. Eu não aguento mais ver essa cagação em Star Trek semana após semana, cara.
É engraçado como isso fica latente, assim, né, cara? Talvez em algum momento eles devem ter pensado em terminar a série e depois mudaram de ideia. Porque esse fim, assim, não dá pra pensar que produtores ou roteiristas escrevessem um fim desse jeito que não fosse um fim definitivo. Não é impensável. Mas enfim, vamos seguir para as outras cenas aí que estamos
no fim. A outra cena já está no fim. A Enterprise já está reconstruída. É tudo fácil, né? Não, a gente não sabe quanto tempo passou, mas ela está bonitinha.
Ah, ele falou 100 e não sei.
Então, antes aparece.
Peraí. Quantos dias? Eu não lembro agora. 100 e tantos dias.
É.
Ah, então é tipo metade de um ano, né? Mais ou menos. Sei lá. 6 meses, mais ou menos. Tempo pra caralho.
É. E assim, aparece os personagens mentindo pra Frota Estelar.
Termina a série com os personagens clássicos de Star Trek mentindo pra Frota Estelar, né? Que legal,
meu. Todos,
aí,
né?
Aí vocês me falam que agora não vai mais cagar o cânone. Não, não vai não, né? Não vai cagar.
E foi 124.
Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que, assim, não casa nem com o Abrams, né? Que você lembra que o Kirk fica puto que o Spock não mentiu pra Frota Estelar, num dos filmes do Abrams, no Beyond, no começo do Beyond, né? E assim, o Kirk fica puto lá com o Spock e tal, ou é no começo do 2? É no começo de um dos filmes,
acho que
é no 2 ou do 3?
Eu acho que é no 2, quando tá falando como é que chama lá, o Pike deles lá, né?
O Pike deles, e aí, enfim, e aí o Spock vai mudar de nave e tal, porque eles são punidos porque o Kirk fez aquela
violação de primeira diretriz, né?
Exato. E aí o Spock não mente. E aí aqui ele mente de cara lavada, né? Foda-se. E ainda sugere um cala-boca, né? Tipo fascista mesmo. ele não quer que revisite os episódios.
Bom, aí, a questão me vem e fala assim, meu, não tem livro de história, então quer dizer, como é tudo digitalizado, é fácil alterar. Então ninguém sabe que é Discovery, nenhuma outra nave participou da guerra com os Klingons, então não conhece a Discovery.
Cara, tu tem as pessoas, os civis que sabiam, não era um projeto secreto.
E a moral, né? Tipo, se a Michael salvou toda a vida senciente no universo, a lembrança dela é que ela praticamente não existiu, foi um ser desprezável. Então, assim...
Não tem histórico escolar. Assim, na história de Vulcan, assim, tinha uma Michael aqui.
Isso é literalmente estalinismo, cara, apagar pessoas da história.
Aí acho que tipo, fica com um oficial que explodiu a nave, entendeu? Aí pra história oficial, a nave explodiu e eles sumiram. Essa é a história oficial. E a oficiosa é tudo que aconteceu, né? Que eles salvaram a vida senciente. Mas assim, pra honra dos, assim, né, dos oficiais, isso é um horror, né?
É,
um
horror.
Ainda mais o Spock
defendendo isso. Não, mas eu não, né, sei se é só o Spock, não, cara. Eu fico olhando assim pro Pike. O Pike carregar uma mentira dessa de boa também. Sei lá, viu, cara. Eu não acho isso interessante, que vai realmente encaixar, não, entendeu?
É, encaixar não vai. Mas assim, é um jeito deles chutarem Discovery. Aqui é uma cena em que só existiu pra eles chutarem e humilharem Discovery. Eu fiquei imaginando os Disco Lovers assistindo esse momento. Esse momento foi um momento histórico, assim. Embora eu concorde que não faz o menor sentido, é feio os personagens mentindo, mas deu um certo prazer, assim.
É, não, eu concordo.
Deu um prazer sádico, assim, de caralho, olha que legal, eles estão falando que aquela merda não existiu e que é proibido falar que isso aí existiu.
Isso é menos problema, cara, do que o que vai ser feito, que vai ser o que vai acontecer com a sessão 31, que é muito pior.
Menos problema porque aqui tem uma licença poética nisso aqui, entendeu? Sim. Por isso que tem o menos problema. Porque a licença poética é, nós mandamos pra puta que pariu e falamos que nada disso existiu.
Né? Eles falaram que, tipo, informações sobre o Sport Drive nunca mais pode ser mencionado. Eu fiquei imaginando, deve ser igual o Diretriz Ômega, né? Alguma civilização tá desenvolvendo Sport Drive, os caras vão lá e acabam com as
pesquisas. E é tão ridículo isso, porque assim... E eles, é aquela coisa, eles combinaram com os russos, que eles tinham que combinar com os Klingons, que sabem que os Spore Drive existem, né? É uma coisa tão idiota, né? Não, eles não combinaram com os Klingons, eles vão falar, ô Klingons, fala aí que nunca existiu o Spore Drive e tal, que senão vai pegar mal pra nós, entendeu?
Não. Porra, não, todo mundo não, sabe. E sem contar o seguinte, porra, né, cara, quando entra em Guerra Dominion também, entendeu? Não vai valer a pena. A Voyager, cara, porra, a nave tá perdida, não vai valer a pena também não fazer secretamente? Quer dizer, o projeto Pathfinder lá do Barclay, que a gente achava genial, já ficou meio burro, né? Porque ele não foi capaz de descobrir que tinha lá, sei lá, ou ninguém avisou pra ele, ficou meio merda, né, o negócio. Ó, você tá querendo trazer a Voyager de volta, virou seu projeto de vida? Ó, no passado teve esse lance aqui, entendeu? Sei lá, já ficou...
Ah, mas isso foi apagado dos livros de história, como a Discovery e a Burn foi apagado, velho.
É, mas aí que não,
e hoje, não, e hoje eu tava falando com o Thiago, cara, que Discovery conseguiu foder até com Star Trek Online, cara. Porque lá tem assim, ah, porque tem aqui a Discovery, né? O Sport Drive, uma famosa nave que lutou na guerra contra os Klingons, agora não tem mais Discovery. Falei assim, e agora? Como é que o coitado do Star Trek Online vai consertar essa bosta, velho?
Nossa,
cara. Ah, não vai. Acho
que meu, os escritores do Star Trek Online que tomam tanto cuidado com cada detalhe de canon pra fazer encaixar direitinho e tal. Os caras são muito, muito cuidadosos. Aí vem essa pedra no caminho chamada Discovery pra atrapalhar até os caras lá, cara.
Puta. Os caras falam assim, vou fazer de conta aqui que não teve esse final aí. Depois a gente... É que eles fazem uns rebootzinhos dentro do jogo que apaga alguns episódios, algumas coisas. Vai apagar todo esse arco de Discovery, né, do deles.
Ó, sendo assim, já estamos caminhando pro final, né?
Peraí, deixa eu só falar da sessão 31, porque eles falam da sessão 31 virar uma organização mais transparente.
Nossa, cara,
mais honesta.
Eu vi.
Isso assim, é muito, tipo, meia volta volver, entendeu? Tipo, tudo que nós fizemos foi uma grande merda, então agora nós vamos propor transparência. Parece aquela coisa meio de governo, né? Agora,
não, sem contar,
agora a gestão,
cara, que não faz sentido, é pelo contrário. A sessão 31, ela deveria ter sido mais secreta pra encaixar com o conceito, e agora, caralho, eles estão querendo tornar o quê? Mais ainda aberto? Mais? Tem como ser mais, cara? O negócio... Todo mundo, até a Amanda conhecia sobre isso.
E eles promovem o Tyler, que nem tinha patente no começo, era uma coisa assim no meio dos Klingons e no... Tem várias coisas ridículas. Klingons também ajudarem na batalha, também é bem ridículo se você for
pensar. Como é que fica aquela história lá de que o Ash tinha sido morto pela outra casa de Kor lá?
É, era um segredo.
Todo mundo viu a porra do...
Ele estar vivo era um segredo, porque ele deveria estar morto pra permanecer. O poder da chanceler... Da Lerel, só iria ser mantido inclusive por causa disso também, porque ela tava perdendo credibilidade por ter tido aquela ligação com o Tyler Light, não sei o que. Aí ele estar morto trazia de volta essa credibilidade e tal. Agora ele tá na nave dela, porra, que sentido que faz essa merda, cara?
Faz sentido nenhum. Na verdade são os remendos que a gente falou, né?
É, meu.
Todo um monte de remendo. Mas vamos seguir aí pra cena final, com o Spock pegando o uniforme, que era um momento tão esperado, né? Olha pra janelinha, aquela coisa bem piegas que a gente já imaginava desde o começo, né? Vocês já tinham falado que ele não tinha vestido pra vestir o uniforme azul no fim. Isso aí é a cena mais esperada de todas. Acho que a cena até foi bem executada, mas o que me incomoda nesse Spock é que quando eu olhei ele na versão uniformezinho azul, que ele vai pra ponte, é até legal e tal, mas ele me lembra muito um visual meio The Big Bang Theory, sabe? Ele pra mim parece o Sheldon vestido de Spock. Então, ele tem um visual meio The Big Bang Theory. Então eu não levo muito ele a sério, mas até eu gostei da atuação dele e tal. Achei que ficou legal a caracterização da Enterprise. Eles fizeram uma homenagem ali no fim, quando ele vai no posto de ciências e tal, que é aquela bolinha rodando, né? Então, sei lá, eu gostei dessa parte. E assim, o mais legal é que eu fiquei esperando aparecer a Discovery de novo e não apareceu, e eu gargalhei assim no fim. Esse fim foi um momento que eu soltei uma grande gargalhada, que foi assim: nossa, como eu queria estar vendo com os Disco Lovers olhando a cara de cu deles, que falavam que adoravam o século 23, a novidade, e nós tiramos essa merda do século 23, né?
Ai, caramba. Tá, eu não tenho nenhum comentário pra fazer, porque pra mim, não encaixa com nada, só transformou todo mundo em mentiroso, e a Michael que ensinou o Spock a fazer as amizades com o Kirk, eu sei lá, entendeu? Eu não tô mais ligando pra nada, não, cara.
Então, mas olha, faltando 3 minutos e 7, olha a cara do Pike, que ele olha sorrindo pro Spock, né? Tipo, ela tá bem. Ele tá com uma cara de nós roubamos a cena, agora a série é nossa. Tipo, ele tá com uma cara de muito sacana, assim, acho que o ator deve ter pensado, agora eles se fuderam, agora nós roubamos isso aqui, é nosso. Então, sei lá, eu tive muito essa sensação, eu não sei quando vocês assistiram, o que vocês pensaram desse fim, assim.
Cara, eu achei vergonhoso pra série em si, que propunha uma coisa e foi obrigada a apelar tão rápido, porque assim, que ela ia apelar, ela ia, pra colocar, a gente já falou isso várias vezes, colocar 10 anos antes de Kirk, Spock e tal, era natural que uma hora a transição ia acontecer para o reboot da série clássica, ok, isso aí já tava claro, mas tão rápido, cara, tipo, aí que você vê que a série foi um fracasso mesmo.
Você não se sentiu vingado, cara? Você não se sentiu vingado?
Sei lá, velho, foi conflitante isso daí, entendeu?
Eu me senti muito vingado. Tipo assim, eu pensei... Foi aquela cara que eu queria estar olhando a cara dos caras que defendiam essa merda, entendeu?
Não, mas cara, sabe por que eu não me surpreendi? Mas no final das contas eu não me surpreendi muito, cara, porque a série ser uma merda, isso aí eu vi no primeiro episódio, entendeu? Ela ser mal construída, cheia de buracos, personagens ruins, essa foco na Michael, essa porcariada toda tava muito clara pra mim desde o dia 1, entendeu? Então, isso acontecer aqui agora, não é nada que eu não, tipo nem me surpreende tanto, na verdade, sabe? É meio que apelo, é desespero, sabe? Isso cheira desespero, entendeu? Eles estão sentindo o cheiro de sangue na água, entende? Vamos usar todas essas armas agora, o que a gente tem. Só que aí que tá, né? Então já usaram tudo, cara. Quer dizer, é lógico, temporada que vem é Kirk, aí vai vir todo mundo, né? Aí vem Scott, vem tudo, né, de uma vez. Então... pra mim é só isso, cara. Apelo, desespero, falta de criatividade no topo de tudo, entende? Então é só uma coisa vergonhosa. Por mais que até possa, ver, sei lá, uma certa vingança, uma certa satisfação, mas pra mim é só o fundo do poço que a franquia chegou, sabe? Então eu nem me sinto bem com isso, entende? Eu acho ruim, cara. Acho tudo muito ruim, cara.
Sabe? Eu acho que é uma possibilidade de refazer as coisas, né? Claro, não foi bom, não foi nem um pouco bom, foi bem ruim até agora, mas a partir do momento que você aperta esse botão de reboot, eu acho assim, esse final foi um grande desrespeito a Star Trek Discovery, porque terminou como se fosse uma série de uma outra, e eu acho isso muito legal, que mostra a bosta que era, entendeu?
Sim,
eu acho
nesse
que fica
aspecto,
muito claro pra todo mundo que era uma bosta, entendeu?
Nesse aspecto,
agora, eu não fico feliz que eles fizeram uma série bosta, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eles admitiram que fizeram uma série bosta.
Sim,
isso eu acho o começo pra melhorar.
Isso é positivo, né? Porque, porque os caras estão dando murro em ponto de faca desde o início. Então aqui é tipo medo. Né, você sente medo, né? Quando tem medo, significa que tá percebendo que tá perdendo, vai dar merda, dinheiro tá sendo jogado fora e isso aí, entendeu? A audiência não tá vindo, sei lá. Ou criativamente a coisa tá indo buraco, lá embaixo, indo pro buraco mesmo. Então, mas é triste você ver a sua franquia favorita no mundo passar por isso, é foda, cara. Mas ao mesmo tempo é positivo que nem você falou, estão percebendo e deixando claro que a coisa tem que mudar. porque do jeito que tá uma merda, né? Então, acho que é isso.
É, de positivo é isso.
Pessoal, considerações finais. Vamos lá, começando com quem sobrou aí. O Thiago caiu, né? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, cara.
Então, cara, continuo mantendo o que eu falei no começo. Achei que o episódio foi muito, muito fraco. Um gancho pro próximo, como o Paulo falou, né? Foi assim, inexistente. Muita correria, essas coisas, né? Então, o bom é que acabou essa temporada, pelo menos. Vimos uma tripulação da Enterprise clássica aí, talvez assumindo uma próxima série, rezar que dê certo, né? E acho que é só.
É isso aí. E você, Paulo? Vamos lá, cara.
Eu acho que a grande coisa positiva é eles admitirem que tá uma bosta. Porque eu acho que pra você melhorar e alcançar melhores resultados, você tem que admitir os erros. E eu acho que nesse final, eles admitiram os erros. Eles admitiram os erros de partir do século 23 próximo da série clássica. Eles admitiram os erros de se apoiar nos personagens da série clássica e ficar explorando esse mundo em detrimento dos personagens de Discovery. Eles admitiram os erros de ter uma coisa que é praticamente invencível e vence todo mundo de qualquer jeito. E eles admitiram os erros em relação ao cânone. Então, assim, eu acho a série ruim. A série teve altos e baixos na segunda temporada, teve lampejos de coisas boas. Ao mesmo tempo, a construção muito ruim, mas eu vejo que o futuro pode ser melhor. Eu não confio nos próprios roteiristas, né? Acho a Michelle Paradise, por exemplo, todos os episódios que ela escreveu são ruins, então isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas, ao mesmo tempo, para a franquia em geral, a gente vê em série do Picard, outras coisas por aí, me dá uma esperança, né? Porque eu comecei a ver Klingon ser Klingon, eu comecei a ver eles virarem o caminho para a direção do canon. Então, eu acho que por ir para a direção do canon é algo muito positivo para nós que estávamos cobrando isso. Então talvez eles achem aí com o tempo o ponto certo entre o moderno e o que deveria acontecer com o canon. É isso.
Ok. Torelli?
Ah, cara, graças a Discovery agora eu tenho opção de mais um cosplay de Star Trek, né, cara? Antes eu só tinha o Capitão Pike fudido, né? E o Almirante Jameson. Agora o cosplay ainda fica mais barato, não preciso fazer aquela estrutura em volta, né?
Você só precisa agora pintar, pegar uma tinta laranja e você pinta as rodas da sua cadeira
sim,
de rodas.
Sim, né? A minha cadeira é azul, inclusive até combina mais com o uniforme da Discovery.
Olha aí, já tá preparado.
Mas porra, brother, cara, você nem que eu tenho que falar dessa merda, cara, acabou, né? Vamos ver o que vem agora, cara. Eu sinceramente até tô metade otimista, metade curioso pra ver o que vai acontecer na próxima temporada. Eu acho que se o pessoal pegar metade da grana que gastam em efeito, que não é tão necessário assim, porque a gente chegou a um ponto que efeito especial ficou tudo mais ou menos meio que parecido, né? E a gente entenderia completamente se a qualidade dos efeitos caísse pra uma série de TV, porque fã de Star Trek não liga muito pra efeito, né, cara? A gente já viu coisa muito pior antes, né?
É, exatamente, cara.
Se eles contratarem bons roteiristas, gente que entenda o que passa no coração do Trekker, né, cara? Talvez a gente consiga uma série boa, né? Sei lá, eu tô feliz que acabou, que eu não vou ter que mais falar dessa porra por um ano. Agora é esperançoso que a gente tenha boas conversas sobre a série do Picard, que não seja uma completa bosta. Eu acho legal isso que vocês comentaram dos produtores e roteiristas terem entendido que escutado a fanbase. Acho isso é uma coisa do caralho, cara. Muito legal, cara. A gente não vê isso acontecer, cara. O pessoal acredita que reclamar não adianta nada, cara. Mas você externar o que você acha da série. Se você não ficar se levando por opinião comprada de gente que escreve para receber, para ir para sala VIP de exibição, receber bolsinha e figura de ação da Paramount, da CBS, da Disney, ou da merda que for, entendeu? Mas isso é quem consome mesmo, cara, quem compra o negócio, quem tem box de VHS, DVD, Blu-ray, o cara, e a próxima cara de mídia que vier, nego vai comprar, entendeu? essa pessoa que você tem que atender, essa pessoa que você tem que agradar. Você não tem que brigar com essa pessoa, você não tem que virar inimiga dessa pessoa.
E, Torelli, isso que você falou é muito importante, porque o próprio Kurtzman deu uma entrevista falando que ele apreciava muito o debate entre os fãs. Então você vê a tentativa dele de agradar os fãs que não estavam gostando, né? Isso não é uma coisa talvez eles fizeram pra isso. Eles fizeram pra isso, é ponto final, entendeu?
O Valdomiro falou,
disso, né?
Sim, o Valdomiro falou em 50% da fanbase, cara, mas na verdade eu acho que é até mais, cara, deve ser uns 70% que não tava curtindo, né? Assim, eu vi muita gente em site gringo, assim, curtindo, falando e escrotizando quem não curtia, mas eu tenho a impressão que justamente pra eles tomarem essa decisão de mudar, cara, eles mesmo devem ter feito algum tipo de pesquisa qualitativa e perceber que não é 50% de 50%, deve ser 70%. Deve ser 80%.
Ah, e eu acho que assim, uma coisa é você falar que gosta, outra coisa é você gostar de verdade. Então talvez uma pesquisa, inclusive os discolovers devem ter dito, olha, podia melhorar isso, que aí os caras não iam reclamar. Então eu acho que isso ressoou bastante nos ouvidos dos caras lá. E assim, é aquela coisa, você tem fãs da sua franquia, você tá querendo ressuscitar a franquia pra várias séries e várias coisas. Você não vai... tornar metade dos fãs seus inimigos, né? Então eu acho que é mais esse caminho, né? É o caminho de tentar pacificar com os
cara,
fãs.
Cara, tu trata mal o cliente, né? Tu trata mal o cliente, o cara não volta nunca mais, meu irmão.
Não, e não é só não volta, no caso de fã de Star Trek faz campanha contra, né?
Sim.
A gente viu gente falando, não, termina, pelo amor de Deus, acaba com essa série.
É só tu ver a cagada da briga da Disney, Kathleen Kennedy, com a fanbase de Star Wars, cara.
Porque assim, você tem que pensar, por exemplo, os caras lá, vamos pensar no CEO da CBS, né? O cara tem família, tem amigos da família e tudo. Imagina se um cara chega lá, porra, eu sou fã de Star Trek, que merda que vocês estão fazendo com essa merda, entendeu? Quantas pessoas... Não, e assim, eu tô falando sério, porque assim, quando você pega as pessoas que trabalharam com Star Trek antes, a gente viu o Richard Arnold que falou disso, né? Falou que tinham vários erros. Então você imagina o quanto as pessoas que já trabalharam com Star Trek não se incomodaram com tudo que foi tentado ser refeito por Discovery. Que tem uma questão de legado aí, né? Não é só a questão dos fãs gostarem. É os fãs gostarem, é ter legado. Então tem tantas coisas que na indústria pesam contra que eu acho que isso foi ouvido por um pool assim, de coisas.
E
assim, até pra não matar a franquia de vez, né? Porque você coloca... Se você constrói uma série...
Eu acho que matar, eu acho que matar, não há como matar Star Trek, cara. A gente teve uma série ruim e que talvez caia no esquecimento, mas vai vir uma série nova, cara.
Não,
acontece com Star Wars, outra coisa.
Mas se você descaracteriza e cria quatro séries diferentes descaracterizado, a chance de você perder toda a sua fanbase... Porque o negócio é o seguinte, se nós deixarmos de gostar do Star Trek, porque assim, a gente resiste a uma série ruim. Agora, bota cinco séries ruins pro Valdomiro fazer podcast, ele vai largar, entendeu? Ele vai largar. Uma hora ele vai falar, ah, não quero mais ver essa merda, foda-se, acabou o meu tempo do Star Trek e passou. Entendeu? Então, a tendência é você sair desse nicho e dessa franquia. Então, eu acho que isso é muito perigoso. A partir do momento que eles querem fazer outras séries e querem fazer isso carro-chefe da CBS pro serviço All Access, você não pode ter gente falando contra, né? Então, de certa forma, eles precisam chegar nesse meio termo entre agradar o canon, não desfazer isso e ter uma linguagem nova ali para tratar. E eu acho que jogar na 3 mil anos no futuro é exatamente isso, né?
Sim.
Tá, então é o seguinte, todo mundo já falou aí... Não, né? Já. Não, Torelli, tava falando considerações finais.
Não acabei já, cara, não tenho nada pra falar, tá. Não.
É, cara, assim, eu não tenho muito o que falar também, porque tudo que foi dito, sabe, que a gente já comentou em todos esses episódios da segunda temporada, é um resumão já. Os problemas são os mesmos, as tendências de Discovery, as escolhas, o estilo da série, a escrita dela, o planejamento não planejado, né, é um não planejamento. Tudo isso pra mim é só triste, entendeu? O ponto em que Star Trek se encontra, cara... Agora pode ser talvez um momento em que a coisa possa ser arrumada? Sim, eles têm uma possibilidade forte aí. Eles colocaram essa Discovery pro futuro lá, 1.000 anos, sei lá, no futuro. Olha aí, cara, aí seria, se você for realmente criativo e tiver uma galera, né... Vamos supor que os caras tem uma mesa de escritores legal e com um showrunner bom, é possível fazer coisa realmente decente, é possível, cara, entendeu? Só que nós não temos nenhuma evidência de que isso possa realmente acontecer. Então, eu não tenho nenhuma esperança pela terceira temporada, não tenho, acho que não tenho bases pra isso, veja bem, se eu dissesse aqui que eu tenho esperança, seria uma coisa meio vazia, como se fosse, ah, eu tenho esperança por tudo, porque sim, porque tem que ser positivo. Ok, eu entendo esse pensamento, tem gente que é assim, mas eu costumo me apegar mais aos fatos, cara. Então, ter esperança sem ter os fatos é só vazio, é só uma coisa que não...
Então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, você não vê que talvez a esperança seja pela franquia e não pela série? Porque assim, a partir do momento que eles estão tomando essa decisão de ir pro lado do canon, isso significa que as outras séries talvez elas venham limpas desses problemas que Discovery enfrentou, entendeu? Ou talvez Discovery vire o um patinho feio que vai ser esquecido.
Mas não parece que é o caso. Não parece que é o caso, entendeu? Então, na minha opinião, ainda é tudo muito vago. Ainda pode ser enxergado como um primeiro passo para uma melhora, mas ainda assim é um passo muito pequeno. Não vejo nada muito concreto nesse sentido. Então, para mim, é só triste essa temporada. Mais uma vez, eu quero repetir. Foi a pior temporada de Star Trek já feita para mim. Foi pior que a primeira de Discovery. Pretendo nunca mais assistir na minha vida. Assisti 3 vezes, todos os episódios aqui eu devo ter visto pelo menos 3 vezes, né?
Cara, tá maluco, meu irmão.
Esse
eu vi também.
Esse foi 2 vezes, alguns foram 2 vezes. Mas é porque eu queria entender, já que eu tenho um podcast sobre isso, vale a pena e quero discutir e falar sobre isso. Quero entender o que eu gostei, o que eu não gostei e tal, ver a opinião de vocês e complementa a minha opinião. E é isso, mas não pretendo ver novamente, cara, jamais assim. Acho uma completa porcaria Discovery. Então, eu tô feliz que vou ficar pelo menos 1 ano sem ter que falar sobre isso. E é isso, cara, tô feliz que acabou. Não só era não só a série. Você contar que é complicado lançar um podcast por semana, por mais que agora dê uma pausa aí. Mas a questão não é essa, a questão é que a série pra mim é uma dor mesmo, cara, porque é horrível, entendeu?
É engraçado, cara, que a série acaba, a gente tá nem comemorando que acabou, porque já tô cansado de falar dessa coisa sem energia.
Mas acontece que houve uma comemoração, é importante, eu quero até falar que o Thiago não tá mais aí, mas teve um depois do Thiago lá que eu participei, né? Que é a live do Diário do Capitão sobre o episódio, né? Eles estavam fazendo todos, né? Da temporada. Aí o último, que era pra fechar, eu fui. E eu tinha sugerido que o Fernando... Falei pro Fernando, cara, a gente tem que estourar um champanhe, cara. Porque acabou o Discovery, essa merda e tal. E o Fernando foi lá, realmente comprou o champanhe. A gente estourou o champanhe ao final. Cara, a comemoração foi ali. Porque tinha sido assim, o episódio foi liberado na sexta. No sábado a gente tava gravando. Então era uma liberação. Estamos livres dessa merda, entendeu? Então isso foi legal, passei o final de semana lá com os caras e foi tipo assim, chega, né? Só que eu sabia que eu ainda tinha uma última tarefa, entendeu? Que era essa porra desse podcast. Então.
Tu tá me enrolando pra gravar até, né?
Na verdade eu queria já desistir de tudo, cara, entendeu? Só que aí eu falei, não, vamos lá, vamos fechar esse troço. Mas assim, eu só fico mais desanimado porque nesse meio tempo veio Avengers Endgame, que é um filme que eu amei, entendeu? E, apesar dos problemas... E Cobra Kai, a segunda temporada de Cobra Kai, sabe? Então eu vi tudo isso.
Tá do caralho Cobra Kai.
Eu vi tudo isso, franquias que tratando seus personagens e seu universo com amor e com cuidado. Com cuidado que eu invejo, que eu queria que Star Trek tivesse, assim como já teve até Enterprise, entende? Então, eu fiquei com vontade de abandonar. Eu falei, meu, dane-se. Deixa eu ver só coisa legal, mas aí a gente teve que parar aqui pra falar sobre isso, mas é isso, cara, é só um desânimo. Discovery pra mim é só uma merda, entendeu? Mas
o que eu acho engraçado é que assim, eu acho que esse tipo de comemoração e tipo, zoando que tá terminando, né, feliz que tá terminando, isso deve se replicar inclusive nos Estados Unidos, né, cara, então com a fanbase hardcore, assim, né, então eu acho que os próprios caras devem ouvir muita ironia em relação a Discovery. Eu acho que isso faz parte desse universo de mudança aí que a gente começou a ver. Porque a gente vê eles responderem tantas coisas que estavam sendo faladas diretamente na internet, que assim, caralho, nós falamos isso, caralho, nós falamos aquilo, que eu acho que isso... Parece que a gente tá na nossa mini aldeia aqui criticando, mas na verdade nós estamos numa grande aldeia global em que tá todo mundo falando as mesmas coisas na mesma proporção, né? Principalmente quem gosta de Star Trek. Porque a referência da fanbase aqui somos nós, o Fernando, o pessoal do TB e tudo mais. Então essas são as referências. Então se a gente for pensar no nicho como uma amostragem, eu acho que isso reflete lá também, de alguma forma, né? Com eles, com outros players, mas com o mesmo sentido. Então eu acho que a esperança que a gente tem que se apegar acho que é essa. Talvez o povo mude Star Trek, né?
É, eu concordo com isso, sim. Ainda mais hoje em dia, onde todo mundo pode ser bastante vocal nas redes sociais, né? Então, de fato... Cara, o Brasil é um microcosmo, cara. Você pega o fandom na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra, Canadá, cara. O negócio é muito grande e não é possível que obviamente que muita gente tá puta com o Discovery, né, cara? Mas é isso aí. Galera, vamos lá, tá acabando o podcast, sendo assim, vou me despedir de vocês e deem seus recados, caso tenham recados. Começando com o Torelli. Torelli, valeu!
Valeu, cara!
Mas não só isso, eu quero pedir, me despedir e pedir desculpas por chamar vocês para essa conversa chata de Discovery semana após semana.
Que isso, Bruno? Tamo junto, cara. Tu não ia passar por ela sozinho, não.
É verdade. Acho que no primeiro Sessão 31 Disco dessa segunda temporada, eu supliquei pro Torelli. Torelli, por favor, não me abandona não, cara. Vem aí, me ajuda.
Brother, tu é o único cara que me chama pra gravar podcast ainda, brother. Tem tanto amigo aí que é podcaster e não me chama, meu
tipo
irmão.
Tipo assim, porra. É o que te sobrou, né? Que merda, né?
Não, nem isso. Não, brother, eu sou grato porque eu gosto de falar de Star Trek, cara.
Ô, Valdomiro, isso foi amostra grátis, cara. Agora sim. No fandom tô cobrando por comentário, a gente vai cobrar a participação na temporada que vem. Entendeu?
Puta, eu deveria.
Aí
eu
vou te passar meu empresário, aí você negocia o cachê, entendeu?
Pô, bora voltar a falar, cara, logo de TOS, cara, que eu tô maratonando.
Star Trek
bora.
De verdade.
Star Trek de verdade, né? Mas, cara, eu vou dar uma pausa, já vou avisando aos ouvintes, eu vou dar uma pausa aí um mês, sei lá, cara, porque o trabalho foi maçante, entendeu? Então, mas enfim, daqui a um mês, mais ou menos, devo estar retornando aí, a gente deve estar retornando aí. Mas é isso aí, Torelli, valeu.
É o período sabático do Valdomiro agora.
É, mas vai lá, ô Torelli, um abração, cara.
Abração.
Dá o seu recado aí, cara. Site? Não,
me sigam lá no Twitter, é o Golaverso. Aí e pedi desculpa porque tem uma hora no meio do podcast que eu comecei a berrar aqui, cara. Que entrou uma porra de uma barata voando aqui. Antes de matar ela, eu esqueci de fechar o microfone.
É o anjo vermelho.
Caralho! Vai começar a ir atrás dos haters agora,
o anjo vermelho. É. Vai eliminando um por um.
Um por um, cara.
Vai ter 200 milhões de sinais.
Tá, então, Paulo, valeu, cara, um abração e até a próxima. Falou
aí, eu queria dizer pra todo mundo ouvir o Tá Bom ao Vivo depois do podcast, depois lá no Diário do Capitão também a versão em vídeo.
Ah, peraí, tem que dizer que esse é o Season Finale.
Season Finale, calma, vamos lá. É o Season Finale, então é um episódio especial do Tá Bom ao Vivo. A gente não sabe quando volta, mas acho que volta, né? Vou perguntar pro seu Valdomiro vai renovar pra segunda temporada, tá bom, amigo?
Ou talvez seja proibido de falar, nunca existiu, sei lá.
Eu queria agradecer os fãs do Tá Bom Ao Vivo, porque tem gente mandando, né, mandando vídeo pra nós, pra gente veicular como, né, eu até tô chamando de short tá bom, né, vai ter uns short tá bons aí, enfim. Cara. A galera tá curtindo e vem me mandar ideia e quer que eu coloque fala em referência. Então eu queria agradecer a todo mundo que curtiu aí, porque a gente fez de coração pra galera dar risada, pra enfim, fazer uma crítica construtiva também. Eu acho que esse é o objetivo. Então é não só pra gente se divertir e zoar, mas pra fazer uma crítica construtiva, porque esse mundo vai pra frente só quando a gente tem a voz de dois lados e não de um só. Então é isso que eu queria dizer, agradecer as participações aí no podcast. Tô dentro pra falar de Star Trek de verdade. Também, quando quiser me chamar, pode me chamar. Então é isso aí. Um abraço a todos e até mais.
Ricardo, cara, valeu mais uma vez. Um abração e até a próxima.
Opa, obrigado pelo convite aí. Até a próxima e Jolan True.
Bom, pessoal, vou dar os meus recados. Acompanhe o Sessão 31 nas redes sociais. Facebook tem o grupo e a página. Twitter, @secal31. Tem o Instagram, sigam lá. É isso aí, pessoal. Ah, e acessem o site, deem page views, façam comentários
E é isso. Obrigado, um grande abraço e Kabla!
Boa noite, seja muito bem-vindo à última edição desta temporada do Tá Bom Ao Vivo, o nosso season finale. Eu sou Bahia, locutor, apresentador, produtor, tradutor, comentarista, organizador, editor, mediador, palestrante, farmacêutico e de vez em quando cientista político. Democracia pra poucos! Antes de tudo, gostaria de apresentar a vocês mais uma grande novidade do Tá Bom Ao Vivo, nosso Super Chat. Nele, sua mensagem paga será lida aqui no programa e nenhum de nós irá respondê-la, pois são comentários opcionais. Isso mesmo, teremos uma tabela para controlar os amiguinhos e você vai pagar pra gente ler, não é fantástico? Vamos à tabela dos comentários. Bom dia, R$2. Boa tarde, R$5. Boa noite, R$10. Tá bom, R$100. Striptease do Goblin, R$1.000. Isso mesmo, se você quiser um strip do Goblin, pagará essa módica quantia pra ajudar o nosso Tá Bom.
Ai, chefinho, não posso fazer de graça.
Fica quieto aí, Goblin. Não, nós temos que arrecadar. E hoje, nós vamos discutir mais uma vez ela, a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A série que começa na época da série clássica, para desistir disso 29 episódios depois. Star Trek Discovery!
Segundo esse canon aí, é proibido citar a existência dessa navezinha. E muito menos falar sobre seus personagens pitorescos.
Capitão Neblina falando. Meu recadinho nesse momento é que você pode ter a sua opinião, ele pode ter a opinião dele.
Eu tenho phaser e agora eu quem vou fazer as perguntas. A bordo, para concordar desta vez comigo, os disco puxa-sacos de hoje são Senhor Beissola, o Goblin do Reino das Esporadas Mágicas, o Capitão Neblina, o Pastor Ramírez e o Dino Trekker. E aí, pessoal, tá bom mesmo pra vocês? Aquela navezinha lá, que agora sequer podemos falar o nome, ter ido para o inferno?
Ai, cadê meu chefinho? Acho essa decisão extremamente preguiçosa. Foi só pra agradar aquele feitejinho.
Democracia é pra poucos, ainda mais pra você, Goblin, que não passa de um puxa-saco. Bem, eu queria perguntar pro senhor Beissola se ele pensa que tá bom os robozinhos consertadores saírem de todos os cantos da Enterprise no último episódio da segunda temporada. Tá bom, senhor Beissola?
Tá bom, Essenildo. Tudo relacionado a Discovery é maravilhoso. Os sinais, o anjo, a Michael...
Olha, Beissola, você é meu amigo, mas não dá não. Esses disco lovers precisam ser exterminados. E aí, tá bom, Capitão Neblina?
Capitão Neblina falando. tem aqui um recadinho pro pessoal da academia, da nova federação.
Eu perguntei se tá bom ou não tá, Neblina.
Queria dizer que tá bom, tá ruim. Você pode ter a sua opinião, ele pode ter a opinião dele.
Pronto, agora saiu do muro. Ou melhor, caiu dele. Agora é a sua vez, Dino Trekker. Tá bom pra você a série não passar em TV aberta como Orville e apenas em streaming lá nos Estados Unidos? Ah, não entendi nada. Vê se aprende a falar Klingon, pelo menos. Afinal, é uma língua canônica. Agora só falta você, Pastor Ramirez. E eu nem preciso de motivos, né? Você nem viu a série Star Trek Voyager inteira!
Meu filho, acalme o seu coração por meio de mais um milagre da Nossa Senhora de Michael das Choradeiras. Trarei nossos amigos de volta para uma oração especial em nome dela. Convoco a todos que voltem das profundezas da rede micelial. Em nome de Michael.
Em nome de Michael.
Do Kurtzman.
Do Kurtzman.
E do Choro Sagrado.
E do Choro Sagrado.
Tá bom.
Nossa, o que é isso? Eu tô vendo ela! É o anjo! É um milagre! Ah! É um milagre da Nossa Senhora de Michael das Choradeiras! Tá bom, tá bom, tá bom sim!
Tá bom! Tá bom!
Tá bom! Tá bom!
Tá muito bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom! Tá muito bom, senhor! Tá bom! Tá muito bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom sim!
Tá bom!
Tá bom!
Tá muito bom!
Ai, chefinho! Tá bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom!
Tá bom demais!
Tá muito bom!
Tá bom!
Tá bom!
E com isso, encerramos essa primeira temporada do Tá Bom ao Vivo. Espero que tenham concordado conosco. Se não, já sabe, né? Um grande abraço e até a próxima!